secretário Télio Júnior que faça verificação de quórum para início da nossa sessão ordinária dessa quarta-feira. Esclarecendo que o presidente Leandro Ribeiro está numa atividade fora daqui, numa atividade aí em relação à prevenção aí do novo coronavírus, pediu que a gente fosse fazendo a abertura da sessão aqui. Então solicito ao vereador Télio Júnior que faça verificação de quórum.
Oh, eu sou o primeiro aí. Vereador Pastor Elias, vereador Paulo de Lima, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Lélio Alvarenga, vereador Ederson, vereador Mauro, vereador Fernando Detran, vereador Luiz Lacerda, quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão, solicito ao ilustre vereador Lélio Alvarenga que faça a leitura do texto bíblico.
Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre. No teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará: ó Senhor, vós sois o meu Pai, vós sois meu Deus, vós sois meu rochedo onde eu encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Salmo 88, palavras do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o segundo secretário Ederson Lopes, para inicialmente fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Síntese da ata da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 dias do mês de março de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerdo, Ederson Lopes, Télio Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Veto 035-2020, de autoria do prefeito. Veto total tópico de lei 012-2020, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos jogadores públicos no âmbito do município de Anápolis. Iniciativa professora Geli Lera Varenga. Senhor presidente comunicou aos pares a decisão da mesa diretora de suspender os trabalhos do Poder Legislativo a partir de quarta-feira, 18 de março, às 13 horas, para auxiliar nos esforços da prevenção ao Covid-19, coronavírus, excetuando convocações extraordinárias. Pediu aos departamentos e setores que necessitassem organizassem rodízio para atender às demandas internas essenciais. Usar a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Pedro Mariano e João Feitosa. No grande expediente, usar a palavra os vereadores Jean Carlos, Télio Júnior, Pastor Elias, João da Luz e o Ederson Lopes. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Veto 002-2020, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei 111-2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência de carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas no município de Anápolis e outras providências. Iniciativa, vereador Alfredo Landim. Deferido o pedido de vista ao vereador Paulo de Lima. Veto 024-2020, de autoria do prefeito. Veto total ao autógrafo de lei 112-2019, que veta o autógrafo de lei 112-2019, que institui o projeto de qualificação e capacitação dos profissionais de educação para assistência especial aos alunos com transtorno do espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física, na rede municipal de ensino do município de Anápolis. Iniciativa, vereadora professora Geli, deferido o pedido de vista ao vereador pastor Elias Ferreira. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 019-2020, de autoria do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão napolino ao senhor Amauri Miranda Esberard e determina outras providências. Aprovado por 20 votos favoráveis e unanimidades presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 026-2020, de autoria do prefeito, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, nos termos do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal e das outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e aprovada emenda de projeto ao projeto original. Projeto de lei ordinária 068/2019, de autoria do vereador Tele Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto, deferido pedido de adiamento da discussão pelo autor. Regimento interno, artigo 136, inciso 5. Recurso ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação ao projeto de lei ordinária 117/2019, de autoria da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviço ao município de Anápolis e outras providências. Deferido o pedido de vista ao vereador Pastor Elias. Projeto de lei ordinária 233/2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que institui o programa Terapia Social, dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e aprovado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária 001/2020, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a denominação da praça de estação de esporte localizada no bairro Paulo Centro e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 027/2020, de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública à Associação Projeto Amar, APA, instituição sem fins lucrativos. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de moção de pesar. Usar a palavra pela ordem dos vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, João Feitosa, João da Luz, Alfredo Landim, Pedro Mariano. Houve também votação de requerimentos. Nas comunicações, não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar e... Sem nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 18 de março em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 036/2020, vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a implantação em todas as unidades de saúde pública do município de Anápolis o aparelho ultrassonografia portátil e dá outras providências. Senhor presidente, são esses a ata e os projetos. Devolvo a palavra.
Na sequência do pequeno expediente, vou conceder a palavra aos oradores por até 5 minutos. Já inscrito, vereador Tele Júnior. Você quer pequeno?
Nobres depois dele parlamentares, queridos telespectadores, ouvintes, nesta manhã muito é a última deste mês, presidente Lacerda, e nós estamos todos em um só propósito, movimentados contra essa pandemia. Hoje eu cheguei à Câmara, aos trabalhos, com a máscara, e muitos me perguntaram, e com certeza, doutor, foi para um trabalho de conscientização. Retirei ela agora para poder fazer o uso da palavra, mas nós temos que usar, o assunto é sério, o momento, Ederson Lopes, é de todos olharem o que as autoridades sanitárias estão falando. Maiores de 60 anos, 70, têm que ter um cuidado redobrado, faz parte do grupo de risco, principalmente aqueles que tiverem alguma doença crônica associada a isso, seja o diabetes, seja o renal, seja do coração. Com certeza, o nosso papel, o que pudermos fazer, Pedro Mariano, para que a população entenda que é momento de unir as forças, nós vamos fazer. Nós temos cada um de vocês que está fora do grupo de risco, eu solicito que pense no seu pai, na sua mãe, na sua criança, e que tenha esse espírito público humanitário, que às vezes você pensa assim, ah, mas eu estou fora do grupo de risco, mas você pode ser o transmissor para uma pessoa querida. A Itália, hoje já está, não tem Mauro Severiano, hoje não tem condições mais de tratar os acima de 80 anos. Não, não é só porque o senhor tem 70 anos, não. Mas é justamente pelo colapso do sistema de saúde que aquele país alcançou, Luzimar Silva, nobre correligionário. Se todos, Luiz Lacerda, fizerem a sua parte, o Brasil vai passar por esse momento de uma forma que o sistema de saúde pública, João Feitosa, não vai entrar em colapso. É isso que nós torcemos. Hoje, a partir das 13 horas, nosso presidente, sabiamente com todos os pares, já decretou o poder legislativo. Ele vai trancar as portas. Ontem, Thaís, nossa líder do executivo, eu coloquei já no gabinete as minhas redes sociais, todos os nossos secretários parlamentares, assessores parlamentares, a minha chefia de gabinete, continuam trabalhando pelas redes sociais e pelo WhatsApp do gabinete, os nossos também particulares, todos não desligamos. Era ontem, eu estava passando para o secretário alguns endereços de pontas de ruas necessárias para o asfaltamento. Via WhatsApp. Liguei para uns 4 secretários via telefone, fui desenvolvendo isso do próprio escritório. Eu acredito que quanto menos movimento, melhor é para nós vencermos isso. E vamos vencer, Lélia Alvarenga. Com a graça do nosso Senhor Jesus, nós estamos também com a fé vivificada, fortalecida, unidos, o espírito público. E o que esta casa, presidente Lacerda, puder fazer, contribuir para esse momento, eu sei que os 23 pares estão dispostos a dizer para poder colocar esse vírus para fora da espécie humana. Com certeza, vamos aprender muito com essa história, com essa crise, que ela seja menos impactante possível, que o governo seja sensível e ajude o menos favorecido, e a classe trabalhadora, quem produz, os pequenos empreendedores e assim por diante. Presidente, obrigado a todos os pares e vamos para a quarentena.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra à ilustre vereadora Thaís.
Bom dia, senhor presidente Luiz Lacerda, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes
da Rádio Manchester, bom dia imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que como líder do executivo nesse momento, nessa casa, eu não poderia deixar de vir aqui repercutir um decreto feito pelo nosso prefeito Roberto Naves, restringindo funcionamento de bares, de parques, de feiras, de academia, de sauna coletiva, de praças de alimentação. Esse decreto tem um prazo de vigência de 15 dias, podendo ser prorrogado. Nós estamos aí vivendo uma pandemia, né, mundial desse Covid-19, e nós não estamos isentos, né, dessa pandemia também na nossa cidade, né? Já bateu em as nossas portas. Nós devemos sim tomar algumas precauções. E com certeza não precisamos, vereador Lélio, ser nenhum expert para saber da disseminação desse vírus, né, da replicação desse vírus, o quanto é veloz. E ontem eu estava vendo em algumas redes sociais algumas pessoas questionando. E ordem não é para ser discutida, é para ser cumprida, não é para ser questionada. E assim, não é. Né? Nós estamos num momento que governos mundiais estão decretando ordens para toque de recolher, para que as pessoas não estejam em locais de grande circulação. E com certeza nós temos que seguir também, até porque se países de primeiro mundo estão aterrorizados, dirá nós que somos país de terceiro mundo subdesenvolvido. Então, com certeza, isso é uma atitude de governantes responsáveis, não só do nosso prefeito, nosso governador também baixou esse decreto, restringindo áreas de circulação, feiras, shoppings, e com certeza nós precisamos seguir, até porque nós já vimos aí, tivemos a primeira morte ontem no estado de São Paulo, e na cidade de Anápolis não é diferente, nós já temos aí, salvo engano, 3 casos confirmados. E com certeza essa pandemia tende a expandir cada vez mais. E nós não podemos deixar de fazer nossa parte, nós como agentes políticos, de estar aqui orientando a população, né, em precauções em prol à vida. E também nós tivemos nossos governantes, né, Lélio? Eu acho que é muito importante aquele momento ali que o presidente Bolsonaro falou que se ele tivesse contaminado, ninguém tinha nada a ver com isso. Como não? Né? Claro que tinha 252 pessoas na sua comitiva. Com certeza nós temos que pensar com espírito coletivo, com espírito cristão, com espírito de preservar a vida, né? São medidas amargas, mas que servem para preservar a vida, que é o que importa nesse momento. É um momento que requer eficiência, é um momento que requer bom senso. Então, com certeza, nós temos que trazer aqui a população de Anápolis para que faça a sua parte também, para que se atente, para que contribua, né, para que faça a sua quarentena. Não é, como eu disse ontem, não é corona férias. Não é momento de ir para shopping, de ir para parque, de ir para as ruas. É momento de reclusão, é momento de se preservar. Preservar a vida nossa, a vida da população. E também gostaria de deixar aqui, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, muitas pessoas têm me perguntado, têm mandado algumas mensagens, os animais não são transmissores do Covid-19. Né, tem muitas pessoas soltando seus animais nas ruas, então a Organização Mundial de Saúde já atestou que é um vírus eminentemente humano, os animais não transmitem, não tem nenhum estudo que fala que o animal é hospedeiro ou transmissor. Então, com certeza, é um momento também da gente cuidar e preservar os nossos animais, que não são responsáveis por esse vírus, por essa pandemia. Então, com certeza, nosso momento aqui é de ponderação, é de trazer à população, até porque é um assunto que está em evidência e é um problema mundial, é uma pandemia mundial, e se países de primeiro mundo estão aterrorizados, dirá nós. E nós devemos seguir, sim, se a Itália lá atrás não tomou as devidas providências e hoje está com um surto cada vez maior, que sirva de exemplo para o nosso país, para a nossa cidade, para que possamos tomar todas as cautelas possíveis. É isso que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Vai falar agora, Mauro? Tem lógica, pai? Na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, por até 5 minutos.
Senhor presidente, exercício Luiz Santos Lacerda, obrigado. Vereadora Geli, os presentes que estão na sessão. Senhoras e senhores, mas senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente, vereadora Thaís. É para lembrar uma música do velho bruxo. Eu acho que ele não era bruxo, mas os críticos falavam que ele era um velho bruxo, Raul Seixas. Inclusive, hoje no meu programa, no final do meu programa, eu passei essa música, que não tem nada a ver com gênero sertanejo, que eu gosto de sertanejo. Passei aquela música do Raul Seixas. 40 anos atrás, ela foi gravada. No dia que a terra parou. Eu não acredito nisso, que eu sou piamente, eu acredito em Deus. Eu sou de outra religião. O padeiro saiu para comprar pão, o padeiro não estava lá. O cidadão foi prender, o bandido não estava lá. E o sino só tocava na igreja, não tinha fiéis. E realmente, o que está acontecendo hoje em dia? Como já dizia Nostradamus, que foi enterrado em Paris, francês, também o que ele diz naquela... Está lá no túmulo dele. Quando eu viajei para a Europa, muito tempo atrás, 30 anos atrás, eu fiz um tour com as igrejas aí, e fui até Israel ver o túmulo do Senhor Jesus Cristo. Fiz questão de passar no túmulo de Nostradamus. E o que ele falou naquela época está acontecendo hoje. Não sei se era bruxo, ou vidente, alguma coisa. Mas eu não acredito nessas coisas. Eu acredito que em Deus e na Bíblia. E isso para mim, vereador João Feitosa, é o Apocalipse. É o Apocalipse que é fome, vereador Ederson Lopes. É fome, terremoto, peste em vários lugares. E esse vírus é uma peste. Isso é o fim dos tempos, fim do mundo. Eu acredito na ressurreição, que tem muitos que não acreditam, é a reencarnação, eu não acredito na ressurreição. Aí está, é bíblico isso aí. Eu acredito piamente o que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia. Quem está mais apto para falar isso é o pastor Elias, o pastor Edson e o Teles, né? Que eles são pregadores da palavra de Deus. Eu não, eu sou sempre militante nas igrejas. Mas é isso que está acontecendo. Então o fim do mundo é o caos. E por isso que eu quero aqui parabenizar o prefeito e Ronaldo Caiado, que eu sempre critiquei Ronaldo Caiado aqui nessa tribuna, como político, como cidadão, eu quero parabenizar o governador Ronaldo Caiado por essa medida que ele tomou aí, e o prefeito de nossa cidade, que tem muitas cidades do interior aí, igual, vou dizer, no Vale de São Patrício, não está tomando essa providência, não. As primeiras cidades a adotar isso foi Goiânia, o estado de Goiás, através do decreto do governador, que serve para toda a cidade, e o prefeito municipal de nossa cidade, que fechou tudo. Tem muitas pessoas que estão brincando com essas coisas malíficas, essa coisa maléfica aí, essa coisa de Satanás. Então, quero parabenizar o governador e o prefeito municipal por essa atitude brilhante, brilhante. E o meu presidente, de qual eu votei, Lela Valente, ontem teve um panelaço lá em Belo Horizonte contra a atitude dele, que ele, como chefe maior da nação, vereador Ederson, não sei se o senhor, Vossa Excelência viu isso aí, contra não a atitude do Bolsonaro como presidente da República, contra aquilo que ele pregou para os povos não ir para a rua, e ele faz questão que o povo vai se manifestar, e ele abraçando, pegando celular, onde tem mais vírus hoje em dia, é o aparelho celular, e ele incitando as pessoas. Então, parabéns, prefeito municipal, governador Ronaldo Caiado, por essa atitude. Amanhã, a partir da manhã, sobre uma medida que o presidente Leandro Ribeiro colocou aí, que a partir de hoje, às 18 horas, o parlamento anapolino vai estar fechado até o dia 2 de abril. Não vou dizer dia 1º de abril, que é o dia da mentira. Então, dia 2 de abril, nós voltaremos aqui a congregar na Câmara Municipal. Então, parabéns ao prefeito municipal, o presidente Leandro Ribeiro e todas as autoridades que estão envolvidas nesse processo. Meu muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra para a mesa, mas o Apocalipse, quem acredita piamente na palavra de Deus, já chegou. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Muito bom dia a todos. Desculpem pelo atraso. Estava visitando as unidades de saúde que estão recebendo os pacientes com suspeita do coronavírus, junto com o prefeito Roberto, a sua comissão de saúde e o vereador Domingos. Nós tivemos na Vila União, no Recanto do Sol, no bairro de Lourdes e no Parque Iracema. Quero parabenizar o prefeito Roberto e toda a sua equipe de saúde pela logística implantada nessas unidades de saúde, onde está correndo tudo bem, as pessoas com suspeito estão sendo bem atendidas. Ao chegar à unidade de saúde, ela já recebe a máscara e imediatamente ela é destinada à médica que estará lá à disposição. Também dizer que as pessoas que estão com suspeitas, que entrem no site da prefeitura, www.anapolis.gov.br, e automaticamente vai aparecer o Zap da Saúde, e essas pessoas serão visitadas pelos agentes de endemias para serem atendidas a domicílio. Então, mais uma vez, é dizer à população que nos ouve, nos assiste neste momento, que a cidade de Anápolis sai na frente, né, com essa situação da disseminação do coronavírus. Nós sabemos que é muito perigoso essa situação, muito cautela nesse momento, tem algumas medidas tomadas que trazem algum transtorno para alguns comerciantes, algumas pessoas, mas é necessário. Lembre-se de suas famílias, de seus idosos em casa, de suas crianças, e realmente compreendam o decreto de autoria do Executivo para que a gente não tenha aqui um surto, uma pandemia do coronavírus. Agradecer o meu vice-presidente Luiz Santos Lacerda por ter aberto a sessão nesta quarta-feira, dia 18 de março. Antes de iniciar o grande expediente, eu já faço uma leitura de um ofício que chega aqui à mesa diretiva de autoria do vereador Luzimar Silva, que neste momento diz a seguinte redação. O vereador Luzimar Silva, infracionado da bancada do PMN com assento nesta Casa de Leis, vem à presença de Vossa Excelência em conformidade com o artigo 80, parágrafo 3 e seguintes do regime interno e artigo 26, inciso 3º da Lei Orgânica do Município de Anápolis, submeter ao egrégio plenário o presente requerimento de licença pelo período de 60 dias a iniciar-se do dia 31 de março de 2020 e se estendendo até o dia 31 de maio de 2020, retornando ao exercício do cargo de vereador no dia 1º de junho de 2020 para tratar, sem remuneração, de interesses particulares. Então, licença concedida a partir do dia 31 de março ao vereador Luzimar Silva. Eu solicito que o plenário coloco a licença do vereador em votação no plenário. O presidente me corrige que faremos isso na ordem do dia, porque tem que ser votado pelo plenário essa licença de Vossa Excelência. Também registro e cumprimento o Diego e o Pedro, que são líder da juventude da Igreja São Mateus, do bairro Filóstro, da Capela Santa Clara também. Sejam muito bem-vindos aqui. Vamos iniciar o grande expediente, já com o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz. Vereador João, o vereador Paulo de Lima, ainda em tempo, escreveu-se no pequeno expediente, tinha uma vaga, deixa ele usar, e aí Vossa Excelência retorna à tribuna. Com a palavra, o último orador do pequeno expediente, vereador Paulo de Lima.
Bom dia à população anapolina, bom dia aos vereadores, vereadoras, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem, aqui através da Câmara, nossas vereadoras que estão presentes. Primeiramente, eu queria também falar um pouquinho dessa coronavírus. A minha filha é médica na rede municipal, ela está trabalhando lá no Parque Pirineu, está até grávida, vereadora. Mas ela tem cumprido com a obrigação dela como médica, né? Tem trabalhado aqui em Anápolis, a doutora Roberta Geralda de Lima. Ela tem feito o papel dela. Ela trabalha aqui, trabalha em Trindade, Goianápolis e outras regiões. E ela está sempre tirando os plantão e fazendo a obrigação dela também como médica. Então, queria deixar aqui um abraço especial para ela, para ela estar cumprindo com a obrigação dela e pelo juramento que ela fez de ajudar não só a população de Anápolis, mas também a toda a todo o estado de Goiás e o Brasil. Eu também queria deixar aqui que é complicada essa história. Nosso prefeito Roberto tomou todas as providências, juntamente aqui, os vereadores também têm apoiado essa atitude do prefeito, juntamente com o secretário de saúde, Lucas, né? E toda a equipe da saúde tem tomado as providências. Evidentemente que a gente sabe que o governo federal às vezes despreza esse sentido aí, né? A gente sabe que o nosso presidente, às vezes, no intuito de não deixar a coisa alastrar muito, para não a pessoa não ficar apavorada, ele acaba falando besteira, acaba não confiando muito no próprio ministro dele, né, vereadora? No próprio ministro dele, que é o Mandetta lá, que é um entendedor muito profundo da saúde, um médico de nome em todo mundo, né? Então, ele sabe tudo que está falando e sabe que você tem que tomar as providências imediatamente, não é para depois, porque depois não precisa, né? Depois que já está igual está na Itália e outros lugares, já complicou. Agora já deveria ter fechado as fronteiras, não deveria ter tido carnaval e outras coisas, né? Deveria ter feito isso bem antes, para a gente não estar passando por esse sofrimento todinho. Eu lhes dizia que é comerciante, que é empresário, é complicado, porque nós temos as nossas empresas. Não, eu falei, mas é porque naquele momento não veio lá de cima, né, vereador Ederson Lopes? Eu falei mesmo que nós todos devíamos divertir, mas agora vamos divertir em casa, né? Vamos tentar ajudar aí. Eu queria também deixar aqui um abraço especial a todos, porque agora o meu vereador titular está voltando no próximo mês, né? Então, nosso vereador Jackson Charles, e eu queria agradecer a todos os vereadores e os colegas, o pessoal da Câmara, os funcionários que me deu um apoio total. Eu fiquei muito alegre por isso, por ter voltado e ter contribuído com alguma coisa aqui na Câmara, para a população, né? Que o grande arquiteto do universo, que é Deus, nos abençoou o nosso retorno aqui, através do prefeito Roberto Naves e através do vereador Jackson Charles, que assumiu uma secretaria importante na cidade, fez um grande trabalho, tem feito um grande trabalho, né? E a gente agradece ele por ter dado essa oportunidade, agradeço a Deus, o vereador Ederson, agradeço a minha família, o apoio dos meus eleitores, o apoio da população em geral que nos deu esse apoio. Então, eu sempre prezei pela honestidade e sempre garanti o mandato correto aqui na Câmara. Então, às vezes a gente quer, assim, às vezes até pedir desculpa a alguns vereadores, que às vezes a gente foi, às vezes, mais áspero, né? O vereador Luiz Lacerda, que é meu amigo particular, gosto muito dele. Às vezes a gente, no intuito de ofender, ou até, às vezes até ofender o Partido dos Trabalhadores, mas não é com maldade, não é só na parte política mesmo, Luiz. Pode ficar tranquilo, que eu sei que vocês têm feito um grande trabalho, principalmente você e todos os seus colegas vereadores do PT. E nesse momento, só quero deixar muita gratidão a todos, né? Estou à disposição, presidente Leandro Ribeiro, a você e a todos os vereadores. Continuo na base do prefeito Roberto Naves, com certeza vou apoiar ele e vou continuar trabalhando como suplente vereador e hora que surgir a oportunidade, estaremos aqui de novo. Estarei junto com todos os colegas. Que o grande arquiteto, novamente, eu digo aqui, que abençoe a todos, que nós podemos passar por essa crise bem rápida. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora Aparecida nos cubra com o seu manto sagrado, todo o Brasil, que é a nossa protetora, Nossa Senhora Aparecida. Ela, com certeza, nós que somos católicos, sabemos disso. Então, o manto da Nossa Senhora Aparecida vai cobrir toda a cidade de Anápolis, todo o estado de Goiás, todo o Brasil e o mundo, né? Isso vai passar e eu tenho certeza absoluta. Obrigado. Que Deus nos abençoe mais uma vez. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Nós temos certeza que Vossa Excelência contribuiu e muito nesse período que o senhor teve uma cadeira efetiva aqui na Câmara Municipal. Parabéns pelo trabalho, pelo agente político que Vossa Excelência é. E com certeza o senhor estará aqui conosco em breve. Registrando a presença do nosso amigo Padre Luiz, seja sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. Encerrando o pequeno expediente, abro o grande expediente já com o vereador João da Luz na tribuna.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar os ouvintes das rádios, os internautas, e dizer que nós precisamos sim da graça de Deus, da proteção de Deus, e em nome de Jesus Cristo nós vamos superar mais essa dificuldade. Eu quero dizer que a China, ela, que é um país de primeiro mundo, ela hoje virou uma bolha. Ela virou uma bolha de proteção. Hoje ninguém entra e ninguém sai se tiver contaminado, na China. Nós estamos preparados para isso? Nós temos essa organização, essa disciplina? Essa é uma pergunta que eu deixo, né? Agora a gente começa a perceber as brigas entre as grandes potências. Nós vimos aí um levantamento, certo, de que existe uma possibilidade de um crime contra a economia mundial. E que a princípio foi apontado para o rumo da China. Nós vimos o Alexandre Garcia falando. E agora nós vimos uma nova informação de que esses vírus corona, quem detém a patente desses vírus é os Estados Unidos. E tanto os Estados Unidos quanto a China já está anunciando o antídoto, a vacina para resolver o problema do resto da humanidade. Então a gente fica assim, reflexivo, né? E às vezes os caras colocam as dificuldades para depois vender facilidade para o resto do mundo. Nós precisamos ficar atentos a essas coisas. Mas o que me traz? O que me traz aqui, nessa tribuna hoje, eu acho que nós todos temos que ficar atentos, é que os outros serviços precisam ser prestados, principalmente com relação à saúde. Eu estou falando isso, porque eu tenho um caso aqui, ó, que eu já vi o pastor Elias direto fazer isso aqui, eu acho que eu vou fazer isso também, viu, pastor Elias? Eu tenho uma criança, 2 anos e meio, vereadora Thaís, 2 anos e meio aguardando um pediatra urologista. 2 anos e meio. Eles já bateram na minha porta mais de 5 vezes, eu já levei no secretário de saúde, já apresentei esse problema pro Eduardo Sardinha, e essa criança está sofrendo, porque ela precisa urinar, e a hora que ela vai urinar, ela sofre, ela tá chorando. Já tem 2 anos e meio, pastor. E existe uma regulação para Goiânia, e Goiânia não recebe essa criança para poder ser operada. E Anápolis não tem pediatra urologista. Então eu queria deixar claro que nós temos sim que fazer esse enfrentamento da saúde, viu, vereador Luiz Lacerda? Mas até o Eduardo Sardinha, que entrou numa condição agora emergencial para poder dar atenção para o vírus coronavírus, o Covid-19, simplesmente ele desligou o telefone. Eu acho que não é por aí. Eu acho que os outros serviços precisam ser realizados. Muitas pessoas têm outros problemas de saúde que precisam resolver também. Eu acho que nós temos que fazer um enfrentamento, sim, mas não é fazer um isolamento dos outros serviços, não, das outras prestações de serviços, não. Então eu queria chamar essa atenção, quero deixar registrado nessa casa que nós vamos colocar o manifesto número 4 aqui nessa casa, nós vamos registrar nos anais dessa casa, reconhecendo o estado de emergência em que nós estamos entrando, a quarentena que nós vamos ser submetidos agora por 15 dias. Eu acho que a população, a nossa população, precisa estar atento ao chamamento do nosso chefe do executivo, o prefeito Roberto Naves, ao nosso presidente Leandro Ribeiro. Meu gabinete agora estará 15 dias sem funcionamento, as portas estarão fechadas por 15 dias. Eu acho que agora é o momento das pessoas conscientizar, mas não podemos deixar de lado os outros serviços que precisam ser prestados. E essa questão, isso aqui, ó, é o José Pedro. José Pedro e a Christian. E o Christian. Uma parte. O Christian tem 4 anos. Vereador Teles.
Não, é só para poder continuar aqui a atualização dessas notícias e que o senhor trouxe essa preocupação também. O general Augusto Heleno está aqui já comprovado também, está com Covid-19, ou seja, aquela participação presidencial. Então, realmente o senhor traz esse assunto à tribuna, parabéns, essa preocupação é salutar. E, principalmente, nos preocupa muito a situação dessa criança. Uma criança manifestar as dores, a regulação, infelizmente, a regulação de Goiânia
ela depende da Prefeitura de Goiânia, da Regulação Municipal de Goiânia. Então, é um assunto que precisa do Estado entrar nessa articulação, o Ismael Alexandrino receber-nos novamente, Lélia Alvarenga, todos os membros da saúde, para poder a gente ver, não é só esse caso, eu tenho mais dois casos também que estão em Goiânia esperando a regulação de Goiânia. E a regulação de Goiânia não dá nenhuma notícia, nenhuma atualização, Japão. Se vai fazer ou não essa cirurgia, ou seja, deixa os pacientes de Anápolis sem uma resposta. Parabéns, vamos continuar juntos nisso aí.
O Christian tem 4 anos. Ele tem dois anos e meio que ele procurou o auxílio da saúde em Anápolis. Anápolis regulou, já tem 1 ano, está regulado para Goiânia fazer essa cirurgia, porque Anápolis não tem um pediatra urologista.
Uma parte, vereador.
E não é só essa criança, são várias outras crianças que precisam da atenção da saúde do Estado. Vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador João da Luz. Quanto à questão da regulação para Goiânia, o que tem que ser feito pela Secretaria de Saúde de Anápolis é feita. Só que quando cai na regulação em Goiânia, ele trava. O Eduardo Sardinha, ele luta, e às vezes quando consegue, é através da justiça pela Secretaria de Saúde de Anápolis. O problema não é aqui, o problema é lá em Goiânia. É o que eu falei, a média e alta complexidade ela é do Estado. Mas quando cai lá, aí meu irmão, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fica aqui nós pelejando e não sai do lugar. Porque, na verdade, a média alta complexidade, quando cai na regulação de Goiânia, parece que nem o governador Ronaldo Caetano tem força para mexer com esse povo lá dentro. A culpa não é daqui, é de lá. É Goiânia que não abre mão. É essa a questão. Então, por isso que eu digo que esta casa precisa manifestar, nós precisamos ir atrás, sentar com o prefeito Iris Rezende. Quando eu falei aqui, teve um colega aqui que apelou. Mas você quer saber o que é o negócio? Vai atrás. Não fica só conversando aqui, não. Vamos lá atrás para você ver. Resolve é lá. Não adianta ficar nós chiando aqui. Tem que ir é lá. Obrigado, vereador.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Eu acho que nós não temos que ficar calado mesmo, pastor. E nós temos que agir. Ir de encontro e saber onde é que está essas dificuldades. Porque as pessoas, elas estão sem o auxílio. E precisa de representantes para estar falando. Vereador Luzimar, Japão.
João, vereador João, nós temos que nos unirmos, ir para Goiânia, que aqui já resolveu tudo, a questão de saúde. Agora nós temos que ir em Goiânia, porque o problema está lá. O secretário de saúde tem que nos receber, é difícil falar com esse povo, nós temos que falar com o prefeito de Goiânia, porque o problema só está lá agora. Nós temos que juntar eu, você, o pastor Elias, comissão de saúde, os vereadores. Eu até saí da comissão para me fazer mais força. O Teles, você lembra? Eu deixei você na comissão de saúde para mim ter mais força, porque aí nós somos mais, eu fiquei como suplente. Então vamos lutar sim, vamos atrás desses povos, porque o povo já não aguenta mais. Vamos lutar por isso aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Japão. São várias e várias crianças, várias e vários adultos, que precisa da atenção dessa regulação que depende de Goiânia. Eu acho que é o momento sim de fazer uma comitiva, pastor, e nós estarmos lutando por essas pessoas aqui que estão aqui sofrendo. Eu estou sentindo na pele o que essa criança está sentindo aqui, porque o pai e a mãe chegam chorando, pastor Elias. Então nós temos que fazer sim algo por essa família e algo por várias pessoas hoje que dependem dessa regulação de Goiânia, que infelizmente não tem um especialista na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas, cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, os assinantes da TV Web, os que estão nos acompanhando aqui, os jornalistas, demais pessoas. Também, mais uma vez, vereador João da Luz, não tem como fugir, a pauta é novamente essa crise aí em relação à questão da saúde. Nós estamos do mesmo lado, todos, né, queremos que passe mais rápido possível, vereador Elias, essa situação de temor, receio, insegurança. Mas assim, eu quero chamar a atenção, e aqui o vereador Edson, que eles que estão mais próximos lá também desse preparo aí da estrutura da saúde para poder passar por esse período, e pedir que a administração municipal possa priorizar o atendimento das pessoas, que é lógico que tem um protocolo, vereador Lélio, protocolo da OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre a questão do perfil da suspeita do coronavírus. Mas, por exemplo, as pessoas idosas que no nosso município apresentarem sintomas, que elas possam ter a prioridade de receber equipe domiciliar. Nós temos situações aqui que a linha tênue entre o protocolo, vereador Edson, ou não, é muito próxima. O protocolo fala que são 14 dias. Uma pessoa, às vezes, começa a manifestar o determinado sintoma dias antes ou alguns dias depois. A pessoa reside, mora aqui em Anápolis, reside só, idoso. E a recomendação é procure unidade de saúde. Nesse caso, eu quero pedir à vigilância sanitária, à equipe epidemiológica, que priorize, vereador Pastor Elias, as coletas domiciliares para os idosos. Como que o idoso vai deslocar para uma das 5 unidades, só de ônibus, geralmente, transporte coletivo, para aguardar lá o atendimento, para constatar ou não? Então, que pudesse, nesses casos, estou acompanhando um caso aqui, 70 anos de idade, 69 anos, esteve no aeroporto de Guarulhos, por duas semanas atrás, o local dos maior índice de constatação em São Paulo, está com febre, está com tosse, mal-estar, questão já incômodos respiratórios, mas foi orientada a procurar a unidade de base de saúde. Então, nós queremos aqui apontar isso, porque como nós estamos numa fase preliminar de preparação, e hoje startou, de fato, o atendimento dessas unidades, para que se observe essa questão. Aqueles idosos, principalmente, que tiverem, porque são os grandes, o maior risco, nessas condições, priorizem essa equipe domiciliar para fazer esse acompanhamento em loco, na residência.
Uma parte, mas...
É lógico que tem também, que tem indícios. Mas não, essa senhora, por exemplo, ela começou, passou 14 dias. Mas pode não ser tão exato, pode ser no 15º, 16º, quer dizer... Eu sei que tem um grande problema no país, vereador Pastor Elias. Segundo informações, tínhamos 30 mil kits, vereador Lélio. Já foram gastos 4 mil kits de teste do coronavírus. Temos, no momento, apenas 26 mil kits. Eu pensei que eu tinha ouvido errado ontem, no jornalismo, mas eu pesquisei agora há pouco na internet, são apenas 26 mil kits. Por isso, essa triagem de certa forma exagerada, mas o grande problema é que o governo federal, nesse ponto, ele tinha que ter se acautelado. Ele tinha que ter preparado esses kits e agora estão preparando para comprar mais 150 mil kits. O problema é comprar de onde, vereador Angeli? Que o mundo inteiro não quer vender.
A parte, vereador.
E nós precisamos, dar aí, vereador Liseiro, nós precisamos, vereador Edson, de sensibilizar o governo federal para dar suporte para os municípios. Que seja, vereador Pastor Elias, através do deslocamento dessas verbas do fundo partidário, que passe para a saúde, eu já vi deputados federais, senador, propondo, e que faça isso realmente. Está aí um bom momento de se mostrar, a responsabilidade com todos, com a vida. Que pegue o dinheiro do fundo partidário, que seja aplicado na saúde, mas que não deixe realmente faltar os suprimentos, respiradores.
A parte, vereador.
Darei, respiradores. E nós sabemos que, no momento, é difícil, inclusive, adquirir. Segundo informações também, o governo federal
acionou a Fundação Fiocruz para a produção de kits. Mas é em uma escala reduzida, porque não tem tanta capacidade. Então essa era uma medida que deveria ter sido, ao meu ver, tomada com mais antecedência. Nós precisamos que tenha os kits, porque está se restringindo muito. E nós não é culpa dos municípios. E nem dos estados. O certo é que o Ministério da Saúde deveria ter se acautelado nisso também. Nós reconhecemos os esforços, é uma situação nova. Mas eu quero aqui, no âmbito municipal, pedir isso para a equipe epidemiológica, para a vigilância sanitária, para aqueles que estão diretamente envolvidos, priorizar o atendimento domiciliar aos idosos que estão com situações de suspeita. Quem me pediu primeiro a parte foi o pastor Elias.
Obrigado, vereador Jean Carlos. E quero parabenizar pela sua fala aí na tribuna quanto a essa questão de que seja visto, junto aqui ao nosso município, eu creio que ao nosso prefeito executivo e à Secretaria de Saúde, a possibilidade da criação dessa ida domiciliar para ver a questão dos idosos e dos doentes crônicos.
Claro.
Porque vai ajudar muito, e são muitos.
São muitos.
E a situação é muito complicada. E eu acho assim, na minha opinião, quanto o decreto que o prefeito fez e colocou em nosso município já está em vigor, o que compete a nós é obedecer.
Exato.
A hora agora é de unir todo mundo, esquecer a questão partidária e abraçar essa causa, porque a dificuldade é muito grande. Até inclusive eu acho que aqueles que... Porque tem gente que gosta mais de visitar o hospital, agora tem que dar um tempo também. O doente está lá, que seja só um ou dois que vai lá visitar, que não termina também complicando. Não é verdade? E essa questão é importante. Enquanto o senhor fala na questão do governo federal enviar a verba para ajudar os estados e o município, agora é hora de regaçar a manga e soltar aquilo que é necessário para poder acudir. Aliás, parece que o nosso Brasil só acorda quando já foi embora o boi que acorda. Né? Já podia estar preparado para isso há muito tempo, mas não tem, agora não tem jeito. A hora é agora. Né? Senão vai morrer muita gente. Obrigado.
Pedindo, né, realmente que possa. Nós reconhecemos os esforços, mas em relação a essa questão dos kits, eu creio que vacilaram. Deveriam ter providenciado com antecedência 30 mil kits para um país de 200 milhões de habitantes. Lógico, com fé em Deus, não vão precisar de tudo, mas que se tivesse preparado nesse sentido. Porque agora a restrição está muito grande, vereador Lezer.
Obrigado, Jean. Só fortalecendo aí, essa lembrança sua aí foi muito importante, né, do tratamento inicial, principalmente, depois se concluir, né, que realmente está contaminado, levar para a unidade de saúde e fazer a reclusão, né, fazer o isolamento ali, como deve ser feito. Só para exemplificar, hoje de manhã ainda estava lendo lá um paralelo entre a Itália e a Coreia. Duas atitudes diferentes que deram resultado também totalmente diferente. A Coreia partiu para esse lado.
Isso.
Isolamento da população, tirou praticamente quem era possível tirar das ruas, tirou, foram para o seu recolhimento domiciliar. E a Itália não. A Itália atacou o mal, atacou a doença. Foi levando todo mundo para os hospitais. Foi levando para os hospitais e virou a balbúrdia que virou. A Coreia está praticamente saneada com relação a esse problema. Eu disse, em que pese as atitudes tempestivas dos nossos governantes, tanto municipal, estadual e federal, mas ainda assim, esse critério do isolamento é fundamental. É fundamental. Depois, sim, depois do isolamento médico. Desculpa tomar muito
tempo. Obrigado, obrigado. Importante a participação. Mas então é isso. Pedir que a equipe epidemiológica possa priorizar o atendimento domiciliar dos idosos, acrescentando a proposta do vereador Elias, também dos doentes crônicos. Certamente amplia muito mais a questão, mas é lógico, que é aqueles casos que há indícios. Por exemplo, esse que eu estou acompanhando. A pessoa está com sintomas, teve em Guarulhos há duas semanas atrás, e por um dia estão indeferindo porque passou do 14º dia. Gente, essa linha é muito tênue, não dá para descartar um negócio desse tão sério porque passou para o 15º dia. E assim, reconhecemos os esforços da equipe da administração municipal. O prefeito está agindo corretamente, com, né, medidas severas, mas que são necessárias, e a população realmente precisa compreender. E mais, pedir ao prefeito municipal, vereador Edson, que libere os servidores que não fazem parte dos serviços essenciais. Aqueles que não fazem parte dos serviços essenciais, da saúde, de atendimentos que não podem paralisar em determinados locais como o RAP, em determinadas situações,
que sejam liberados por esses 15 dias também. Certos locais não vão ter prejuízo por estarem, né, recusa aí os servidores também por 15 dias. Então é isso, nós queremos cumprimentar os esforços da administração e estaremos apontando aquelas situações que exigirem maior cuidado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira. Vereador Lizier, microfone de Vossa Excelência está ligado.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares. Cumprimento aqui os nossos ouvintes através das rádios, né? Rádio Manchester. Qual cumprimento aqui meu amigo Lucivan Machado, Furão. Cumprimento também a todos que nos ouvem através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, e os meios de comunicações, Canal 10, pelo YouTube. Enfim, senhor presidente, Leandro Ribeiro, hoje eu quero comunicar a todos, a população anapolina, comunicar também aos nossos eleitores, que às vezes têm me perguntado, ligado e perguntado. Ontem, senhor presidente, está em minhas mãos e eu protocolei ontem no diretório estadual do PSDB em Goiânia, a minha desfiliação do PSDB. Protocolei ontem lá com o secretário, o senhor Vivaldo. Mas eu quero aqui, senhor presidente, agradecer ao meu presidente estadual, doutor Jânio Darro. E com ele toda a equipe do PSDB. Que, diga-se de passagem, é o maior partido de Anápolis. Com 2.883 filiados. Em segundo vem o PT. Mas após esse período, senhor presidente, de eu estar no PSDB, eu não reclamo hora nenhuma do PSDB. Agradeço também ao meu presidente aqui do município, do diretório regional, do municipal, que é o doutor Samuel Jambos, pessoa abençoada, amigo, é um menino que tem, vou chamar de menino porque eu sou bem mais velho do que ele, que tem algo ainda a fazer pelo nosso município de Anápolis. Ele me pediu que eu não saísse do PSDB. Inclusive, saiu notícia no jornal na semana passada que eu estava assumindo o PSDB.
Uma parte, meu líder.
Eu estava em viagem.
Uma parte.
Agradeço a ele, agradeço toda a diretoria, né, executiva do PSDB, a todos os filiados. Não estou saindo do PSDB, senhor presidente, por má querência com ninguém. Até aqui eu tenho procurado manter a minha ética, o meu trabalho nesta Casa de Leis. Mas eu conversando também, que eu tenho um presidente que é o meu responsável na cidade de Anápolis, a qual eu congrego com ele há 30 anos, que é o pastor Bertie Haddad Magalhães.
Uma parte.
Tive com ele, conversei com ele, e ele me deu o livre-arbítrio para procurar qualquer partido. Tive convite do PSC, convite do MDB, convite do PP, convite não sei nada, é de muitos partidos.
A parte.
Mas graças a Deus que eu cheguei a uma conclusão, quando eu conversando com várias pessoas, tive um convite também do Vanderlan Cardoso, que é o senador, hoje pelo PSD, filiou-se ao PSD, convite do meu amigo Vilmar Rocha, que é o presidente do PSD no estado de Goiás, e também do Francisco Pontes, aqui da cidade de Anápolis. E após eu me desfiliar, protocolar, está em minhas mãos a ficha da minha filiação ao Partido Social Democrático na cidade de Anápolis. Somos candidatos à reeleição a vereador na cidade de Anápolis, a pré-candidato, não é candidato, pré-candidato. Quero dizer a todos os meus eleitores, aos que me acompanham pelas redes sociais, tenho trabalhado, vou continuar trabalhando, eu amo fazer o que eu faço. Estamos levando também, juntamente comigo, eu tenho em minhas mãos mais de 50 pessoas que estão afiliando ao PSD. Não vou sozinho, estou levando mais uns 50 e poucos comigo. Vou entregar a ficha na mão do meu presidente, do diretório aqui de Anápolis, ao Francisco Pontes, mais 50 e poucas fichas preenchidas. E creio que nós vamos prestar um trabalho aqui no município de Anápolis, ainda até quando Deus quiser e o povo anapolino aceitar. Uma parte ao vereador Maurão, que está cansado de pedir aqui. Fala, Maurão.
Em primeiro lugar, quero te parabenizar, vereador, pastor Elias. Eu te acompanho a sua vida há muito tempo, na vida cristã e na vida política. Você fez um belo trabalho quando você foi suplente de Mira Garcia e Fernando de Almeida aqui, na Câmara Municipal. Uma rula e você... E a Mira fez um belo trabalho. Você é um militante assíduo do PSDB, sempre andou no caminho correto. E eu, o vereador Américo, estou falando em nome do Américo também. Se eu e o Américo talvez vão sair do PSDB, nós vamos esperar até o dia 30 para ver qual o caminho que nós vamos seguir. E eu quero fazer da mesma expressão que você está fazendo aí, elogiar o PSDB. PSDB ainda é um partido grande no Brasil, não é um partido nanico, não. O porquê eu, você e o Américo estão retirando o PSDB? Que você e eu e o Américo não são pré-candidato a prefeito. E nós temos que pensar, para conquistar nossa cadeira, nós temos que ir para o partido que dá o consciente eleitoral. E o PSDB, com as suas lideranças, não vou citar nomes, não conseguiu fazer uma chapa de vereador. E lá nós temos três vereadores. A maior bancada aqui na Câmara é do PSDB. Então nós não podemos ficar lá pensando que os votos vão cair do céu. Depois que não podemos mais fazer coligação proporcional, você está no caminho certíssimo. E eu também e o Américo estão pensando. Mas só porque eu e o Américo não pensando qual partido que nós vamos. Na hora certa, nós vamos usar a tribuna, mostrar nossa ficha de filiação, eu, vereador Américo, e vamos seguir o nosso rumo. Você tem um rumo, tem um destino próprio, você tem as pernas próprias de fazer política, você nunca dependeu de senador, nem deputado federal, nem deputado estadual, nem de governador para ser eleito. Você tem sua militância política como nós temos. Então, parabéns pelo seu discurso, é isso que se faça. E você, eu acho que, Vilmar Rocha, eu conheço muito bem, um homem de caráter, um homem de visão, já foi deputado federal várias vezes, ele já foi candidato ao Senado nas últimas eleições, e é um homem de visão, e você está indo no partido certo, coeso. Então, parabéns pelo seu futuro político, eu, vereador Américo, que deseja boa continuidade na vida pública. O seu caminho está livre para seguir. As ideias são suas, o discurso é seu, você tem visão própria, você entrou nessa casa de leis aqui pelos seus méritos, pelos seus votos, pelos seus seguidores. Parabéns, pastor, que você está no caminho certo.
Obrigado, vereador Maurão. Quero também agradecer ao meu colega, o vereador Mauro José Severiano, ao Américo, por nós fazer essa parceria esse tempo todinho aqui pelo PSDB. Muito obrigado, continuamos sendo amigos, não vamos nos separar. Eu não tenho inimizade com nenhum vereador aqui. Portanto, senhor presidente, com o aval do senador Vanderlan Cardoso, senador da República, com o aval também do nosso presidente do PSD do Estado, Vilmar Rocha, e do Francisco Pontes, a minha ficha está aqui em minhas mãos. Então, estou indo para o PSD, Partido Social Democrático. Temos um trabalho a fazer. Sendo pré-candidato a vereador nessa cidade por esse partido e junto com a população anapolina. Portanto, está aqui a minha ficha e levarei mais 50 e poucos comigo de início. Senhor presidente, o outro assunto que eu quero dizer aqui, senhor presidente, é a respeito de um requerimento que chegou nessa casa, vindo, que eu trouxe para aqui hoje, espero que seja votado e aprovado. É um pedido da população da região de Branápolis, antiga Sebrasa, visitando ali, voltando ali de novo. Andei toda a Sebrasa, nos comerciantes, nas casas, nas chacras, nas fazendas. Há um pedido, senhor presidente. Senhor presidente, Leandro. Há um pedido para que seja implantado um georreferenciamento na região. Maurão, me ajuda. Há um pedido para que seja implantado um georreferenciamento na região do 4º Batalhão da Polícia Militar e também da 24ª Companhia, porque nós temos um belíssimo trabalho que foi feito e instalado o georreferenciamento na região do 28º. E está excelente. Mas os malas, os ladrão, os assaltantes que faziam isso nessa região, eles agora passaram para o 4º Batalhão, porque não tem o georreferenciamento, não tem o monitoramento. Este georreferenciamento é anotado todos os moradores, quem mora, quem entra, quem sai, tem o drone que visita de dia, visita de noite, então está faltando nessa região. E eu trouxe hoje esse requerimento. Espero que seja aprovado ao pedido ao nosso comandante
que é do batalhão rural que foi implantado, o tenente-coronel André Luiz de Carvalho, e esse pedido estamos fazendo pela Frente Parlamentar de Segurança nesta casa. Espero que sejamos atendidos, porque a Polícia Militar tem feito um trabalho muito importante, mas com a criação do batalhão da Polícia Rural, Policiamento Rural, todas as viaturas que eram ligadas ao 28º, ao 4º Batalhão e também à 24ª Companhia, foi levado e ligado agora ao Batalhão Rural. Então nós estamos fazendo esse pedido através desse requerimento e quero crer que vamos ser atendidos. Senhor Presidente, são estas minhas palavras, muito obrigado. E agora tirou o Tucano e vai ficar outra coisa agora, é PSD. Obrigado, senhor Presidente.
Obrigado, pastor Elias Ferreira. Que Deus abençoe e boa sorte nessa nova caminhada de Vossa Excelência. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais pares, as pessoas que nos acompanham através da imprensa, Rádio Imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, aos nossos internautas, a todos que se fazem presente, aos colaboradores desta casa. Senhor presidente, o assunto hoje não é diferente, é a preocupação de Anápolis, do Estado, do Brasil, do mundo, contra esse Covid-19. E aqui também não é diferente, nós estamos nos preparando para que fatos piores não aconteçam. Quero aqui de antemão falar às pessoas que estão nos ouvindo neste momento, todos os casos suspeitos possam procurar as unidades que foram destinadas, a esse caso. É a unidade do Parque Iracema, da Vila União, do Recanto do Sol, bairro de Lourdes e também do bairro São José. São essas 5 unidades que estão preparadas para receber todos os casos suspeitos do coronavírus. Então, para você evitar de procurar outras unidades, porque acaba dificultando, se você vai procurar unidade não específica, você atrapalha o atendimento daquilo que se precisa. Então vamos coordenar, vamos ter tranquilidade, e tranquilidade é a palavra deste momento. Nós sabemos que o profissional, para ser um profissional da saúde, primeiramente ele tem que ter tranquilidade, tem que ter paciência, porque não adianta você entrar em desespero. Uma das principais características do profissional da saúde é essa, ter tranquilidade. Se você, diante de uma dificuldade, se você desesperar, colocar a mão na cabeça e começar, você não sai do lugar, você acaba prejudicando. Eu quero aqui até aproveitar esse momento também, todos sabem,
Lélio,
que eu sou
Lélio.
Só um minutinho, eu cedo para você, um minutinho só. Eu sou bolsonariano, estarei defendendo até o último dia. Mas precisamos também, pastor Eli, nesse momento, compreender que algumas atitudes têm que ser coerentes. E às vezes o presidente não tem a noção da gravidade que estamos vivendo. Quando ele fala em histeria, essa é uma palavra que nós temos que abolir neste momento. É caso de preocupação mundial mesmo. Não adianta você falar que o problema não existe, que não temos o problema, que temos um problema sim. Então, neste momento, precisamos ter a consciência de cada atitude, nossa como profissional da saúde. Você deu uma parte para o novo vereador, Luiz Dias Zé Borges, depois eu continuo com o meu raciocínio aqui.
Vereador Lélio, obrigado pela parte aí, serei breve. Mas a questão é a seguinte, eu acabei de falar aqui que a todos, né, mas principalmente os idosos, nós temos aí o 56, foi deixado um número, né, para que faça as ligações, e a vigilância epidemiológica vai até a residência, constatado o problema, aí sim, né, procurar os postos de saúde, o isolamento. Mas antes, é fundamental, eu acabei de citar aqui, Coreia, Itália, duas atitudes diferentes. Na Itália procuraram os hospitais, na Coreia ficaram reclusos em casa, na onde era possível. As coisas estão totalmente diferentes. Na Itália nós estamos vendo milhares de mortes, e a coisa está uma loucura lá. Se você for ver as notícias verdadeiras de lá, lá realmente é um caos. E a Coreia, que são países semelhantes em termos de população, tomaram atitude diferente. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí, mas a precaução é receber as primeiras informações em casa, ligar e receber o pessoal para fazer os exames, constatando o problema, aí sim procurar medicação, procurar internação com isolamento. Então é essa questão que a gente tem que estar falando bem sério aqui, apesar que nós estamos terminando a nossa última sessão do mês, mas é bom que isso fique bem claro para a população. Obrigado. Desculpe incomodá-lo, senhor.
Não, que isso. Eu agradeço pela colaboração de Vossa Excelência na nossa fala. Então, eu creio que cada vereador aqui, gente, nós temos as nossas redes sociais. Vamos colocar nas nossas redes sociais essas unidades que estão preparadas para atender esse pessoal. É importantíssimo nessa hora a coordenação, também a parte da prefeitura. E foi criado, vereador Lizier, um zap específico hoje para esse atendimento. Chama-se Zap do Corona. Tá? Isso é importante nós informarmos a população. Qualquer demanda que tiver, qualquer suspeita nessa área, nós já procuramos especificamente esse zap. Zap do Corona, que você será encaminhado, será atendido. Isso é importantíssimo. Então, quero aqui mais uma vez reforçar. Estivemos agora de manhã a Comissão de Saúde, a Frente Parlamentar de Saúde e também o Conselho Municipal de Saúde reunidos, procurando encontrarmos formas para podermos ajudar a população, preocupado com as pessoas, principalmente com os mais idosos, como Vossa Senhoria acabou de mencionar aqui, que são as pessoas mais suscetíveis à gravidade, as pessoas com doenças crônicas, especialmente as da parte do aparelho respiratório, e com certeza serão as mais prejudicadas. Também procurando, nós conversando lá nessa reunião, nós sabemos que a China só conseguiu resolver o seu problema, basicamente da queda na sua população doente, vereadora Thaís, a partir do momento que se construiu o hospital, isolou-se aqueles doentes no hospital. Quando se estava fazendo a quarentena domiciliar, não funciona, é muito preocupado essa quarentena domiciliar. Está uma pessoa infectada, mas tem duas, três, quatro pessoas na casa. A tendência é acabar contaminando os outros também. Então, se você, nesse momento, está fazendo uma quarentena, se você for indicado a fazer uma quarentena domiciliar, faça um isolamento mesmo de verdade, isola-se um quarto. Você fica como se você estivesse no hospital e tenha consciência. O difícil, vereador Luzier, é você botar isso na cabeça da pessoa. Você está isolado, você não deve ficar circulando toda a casa, não. É um quarto específico para você, você contamina tudo. Está muito complicado que nós possamos aí ter recentemente aí ideias aí de já se colocar o Hospital do Carmo ali. Isso está em negociação com a prefeitura. A prefeitura está tomando todas as providências necessárias para poder dar sustentação para a nossa população anapolina. Então, mas depende muito de cada um de nós, depende muito mesmo. Eu quero aqui nessa parte final, senhor presidente. Pastor Elisa, me perdoe porque o tempo está acabando aqui, depois o senhor usa pela liderança, falar um pouquinho a respeito da classe mais vulnerável que está hoje, que são os profissionais da área de saúde. Eu, como o Japão, a América e outros colegas aqui são da área de saúde, eu já perdi na minha caminhada três colegas que foram contaminados, infelizmente, ao longo da minha vida aí na área de saúde. E hoje, Nós temos uma dificuldade muito grande de encontrarmos os EPIs, os equipamentos de proteção individual específico, porque se você não tiver, não adianta. Nós temos também o problema dos ventiladores também. A Secretaria de Saúde vai colocar 18 ventiladores, acabamos de falar com o secretário, exposição, mas é que tem. Nós não temos mais e não temos aonde comprar. Não temos aonde comprar, não tem oferta. Infelizmente, não é depende da prefeitura, não depende do prefeito, do governador, do presidente, porque não temos. Então, nós temos que trabalhar o que nós temos, é essa realidade. Né? Quanto aos monitores, nós também nós teremos os monitores disponíveis. Então, eu quero aqui, mais uma vez, abraçar a todos os meus colegas da área de saúde. Você está convivendo. Nós temos dificuldades até mesmo de encontrar esses profissionais que queiram. E já, de antemão, vamos fazer um encaminhamento ao ministro da Saúde, ao presidente da Câmara, do Senado, que possa se construir também um piso para o profissional técnico da área de saúde, que o técnico passa 24 horas em cima ali do paciente ali. Hoje nós temos...
Conclua, por gentileza, vereador Leila Moreira.
Estou concluindo, presidente. Minutinho, por gentileza. Nós temos profissionais da área de saúde, o técnico da área de saúde, que ganha R$ 1.090 para colocar à exposição a sua vida e também da sua família, porque ele está naquele momento ali, depois vai para a sua casa. Se ele se contaminar, contamina toda a sua casa. Então, nós precisamos dar apoio, abraço à causa com os colegas, seja médico, técnico, de enfermagem, de radiologia, todos os demais profissionais de saúde, vamos abraçar essa causa e fazer um piso salarial, vocês possam ter um piso salarial decente e merecido. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leila Varenga. Na sequência, próxima oradora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente aqui nessa sessão, com plenário, infelizmente vazio, né? Mas muitos nos seguindo aí pela Rádio Manchester, News FM também, pela internet, pelo YouTube aí, pela internet, por todos os meios de comunicação que seguem a sessão dessa Câmara. Senhor presidente, a nossa fala aqui nessa manhã, última sessão nossa do mês de março, e infelizmente com o plenário aqui vazio, e diante de todas as ações tomadas por esta casa, no sentido aí de proteger as pessoas, de proteger a todos, em obediência às autoridades sanitárias, não poderia ser outro senão falar sobre o coronavírus. E hoje, senhor presidente, as escolas estão vazias. E eu fiquei muito comovida, pastor Elias, de ver o relato de alguns professores nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. E uma professora relata que ontem ela despedia dos alunos, mas não era a mesma despedida do mês de junho, quando entra-se em férias. Não é a mesma despedida do final do ano, quando o aluno é aprovado. Não é a mesma despedida quando o professor vai sair para uma licença prêmio. Mas é uma despedida dos alunos para que eles possam estar em casa, recebendo ali as orientações que os professores fizeram várias simulações, orientando as crianças como que é o contágio desse vírus. E que é uma despedida, sem dúvida nenhuma, muito triste. E para nós, educadores, ver uma sala de aula vazia, ver um pátio sem o grito, sem a alegria das crianças, por certo é para nós motivo de muita tristeza. Mas é muito interessante, senhor presidente, ressaltar que a saúde não é conquistada de forma individual. A globalização está posta aí e as pessoas precisam entender
que o lucro precisa ser deixado de lado em respeito à qualidade, à saúde, em respeito às pessoas. Nós sabemos que não é fácil, senhor presidente, e temos essa preocupação muito grande aí, sobretudo com os pequenos empresários, vereador Luiz Lacerda, aqueles vendedores ambulantes. Eu fico pensando, o vendedor de churrasquinho, aquele que trabalha hoje, vereador Leandro, para que ele não venha comer amanhã, mas que ele coma ainda hoje. Então, é uma preocupação muito grande de todos nós e que nós precisamos de solidariedade a essas famílias, porque dói o nosso coração. As pessoas assalariadas ainda têm um salário. E essas pessoas? Quais são as ações, senhor presidente? Eu já vou concluir e dou parte para vocês. Como que essas pessoas vão sobreviver? E o Estado, o país, o Estado, o município, precisa estar atento aí, por meio das secretarias, para dar apoio a essas pessoas. As pessoas da feira livre ali, como que eles vão vender o mantimento que eles vendem, que expõe na feira livre? Eu estava até imaginando, senhor presidente, nós precisaríamos ter o contato dessas pessoas para que nós possamos pedir o delivery, né? Para que eles possam entregar para a gente nas nossas casas e que eles também possam ter o sustento. Mas outra preocupação que eu tenho, senhor presidente, é com os profissionais de saúde. Nós sabemos que, infelizmente, os nossos governantes não atentaram, e o vereador Lélio falou isso aqui, não atentaram para a tarefa de casa anterior. E hoje todas essas ações, eu tenho um programa, toda terça-feira, sala de aula com a professora Geli, e ontem eu utilizei o meu programa para poder dar publicidade às determinações, ao decreto do prefeito municipal e às ações da mesa diretiva desta casa, para que as pessoas possam tomar conhecimento daquilo que pode e daquilo que não pode. Mas a minha preocupação, senhor presidente, é porque não é só nos quatro postos que vai atender aí as pessoas com coronavírus. É porque, infelizmente, segundo o presidente falou da visita hoje, também quatro. São quatro ou são cinco? São cinco, São José também. Isso aí é Vila União, São José, Recanto do Sol, Paz de Lourdes e Parque Iracema, que eu tenho divulgado isso ontem. Mas, além disso, tem outros postos de saúde. E eu tenho certeza que a pessoa que está lá no Arco Verde, eu falei isso hoje na Comissão de Saúde, a pessoa que está lá no Arco Verde, que ela tem um problema, talvez ela não tenha sequer o passe do ônibus, vereador Mauro Severiano, para poder ir no outro posto. E ela precisa ir naquele ali. E aí eu pergunto, os EPIs desse posto estão disponíveis lá? Lá tem máscara também? Tem luva para os trabalhadores da saúde? Os hospitais públicos da nossa cidade, a UPA, o Hospital Municipal, a UPA Pediátrica, está tendo atendimento adequado para essas pessoas? Como que está o tratamento a esses profissionais de saúde, que nós dependemos deles agora mais do que nunca? Eu falo, nós estamos orando por eles, para que Deus possa abençoá-los, porque nós precisamos deles. Então, senhor presidente, essa preocupação, não somente com esses cinco postos, mas com todos os postos da nossa cidade. E também a preocupação social. É preciso ter esses equipamentos para que o profissional de saúde, ele possa trabalhar com segurança. E nós defendemos isso para todos eles e também o apoio às famílias carentes. Eu vou dar um minuto, por favor, Mauro, depois eu passo para o senhor, meu líder.
Obrigado, líder. Não, é só para dar uma informação de última hora, que saiu do tema aí. A Ambev, apareceu nas redes sociais agora, a Ambev, unidade de Piraí, Rio de Janeiro, está parando de fabricar cerveja e fazendo só álcool gel, que vai produzir 500 milhões de frascos para distribuir para o Brasil todo, para as pessoas de baixa renda e para as pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, hospitais públicos, só isso. E a grande
obrigado, obrigado. Faz... Vereador Luiz Lacerda, que eu quero concluir ainda aqui.
Então, obrigado pela parte. Vossa Excelência, então pode concluir, eu falo pela ordem depois, para não atrapalhar o raciocínio de Vossa Excelência.
Obrigada, senhor presidente. E quero aqui também, senhor presidente, solicitar a esta casa. Nós temos aí os momentos de transmissão da Câmara Municipal. A nós, que também foi um apelo do vereador Lélio, a nós, vereadores, a prefeitura, as redes municipais, que não é momento de nós fazermos defesa partidária ou defesa de governo, que nós possamos usar as redes sociais, não para enaltecer o poder executivo ou o poder legislativo que está fazendo isso ou aquilo, mas informar as pessoas aquilo que elas precisam ser informadas, a importância do isolamento, orientações como que será o procedimento dentro do isolamento, dentro das nossas casas, essas orientações, os telefones de contato e ainda mais, preparar as pessoas para receber esse telefonema. Hoje eu recebi uma reclamação que ligaram no 56 e falou que estava com febre, com coriza, e eles falaram para ficar em casa, apenas para ficar em casa. E é preciso que essas informações cheguem até as pessoas. Vereador Lélio, por favor.
Rapidinho, vereadora, só agradeço. É, para dizer também mais uma ferramenta importante que nós temos, que o nosso presidente ainda não percebeu, né? Fechamento das fronteiras, gente. O mundo inteiro está fechando e o presidente ainda está insistindo em manter
presidente,
aberto. Obrigado.
O presidente precisa primeiro reconhecer que ele é o presidente do Brasil. Acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é isso. Saber e entender que ele é o presidente de uma grande nação e agir como tal. Nobre presidente dessa casa, mais uma vez parabenizando Vossa Excelência por todas as ações dessa casa. Conscientizar a população. Não é momento de pânico, não é momento de pânico, mas é momento para que todos nós estejamos unidos, cada um dentro daquilo que é determinado para fazer, mas unidos em oração, unidos em um só propósito. Pelo Brasil, pelo nosso estado, pela a nossa cidade de Anápolis, pelas nossas famílias. Senhor presidente, fica aqui esse nosso desabafo e o apelo. E mais ainda, só para concluir, senhor presidente. Ontem no meu programa, eu convidei o Dr. Marcelo Cecílio Dai, que é um infectologista reconhecidíssimo na nossa cidade, para poder falar. E diante de tanto trabalho, ele mandou um áudio. É um áudio pequeno, de quase 5 minutos, menos de 5 minutos, e que eu repassei aqui no grupo de vereadores, com algumas orientações que ele dá, orientações muito importantes e que nós podemos disponibilizar. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Parabenizar Vossa Excelência pela fala, principalmente na hora que Vossa Excelência fala da responsabilidade social. É o momento é de todos ter a responsabilidade para que o vírus não dissemine aqui em nossa cidade. Quanto aos postos de saúde, eu posso falar porque estive em loco hoje, junto com o vereador Domingos e o prefeito Roberto, nas 5 unidades, todos os profissionais com luvas, máscaras, cidadão que chega para ser atendido, primeira medida protetiva a ser tomada é dar uma máscara ao cidadão e rapidamente ele está sendo encaminhado ao consultório junto ao médico. Então, a cidade de Anápolis realmente sai na frente no quesito prevenção e observando realmente as questões de pessoas que estão com suspeita de estarem infectadas. Até que a pessoa tenha um resultado positivo, ela tem uma triagem, né, muito interessante. Então, graças a Deus, nós estamos no caminho certo. A mesa diretiva também tomou a liberdade de pedir à equipe de comunicação da Câmara Municipal para suspender todas as comunicações das ações do Legislativo e rodar apenas, a partir de amanhã, comunicação justamente conscientizando a população acerca de toda essa situação do coronavírus. Então, a partir de amanhã, a comunicação da Câmara Municipal será apenas em torno das necessidades e precauções e prevenções acerca do coronavírus. Suspendemos aí as comunicações do Legislativo até então. Na sequência, convido os últimos oradores do grande expediente, que irão dividir seu tempo
até por 5 minutos cada, vereador Domingos Paula e vereador Luzimar Silva. Com a palavra inicialmente, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Luzimar, por dividir o tempo. Dizer a você que está ouvindo a sessão aí, a gente às vezes é até estranha as pessoas aqui na Câmara. Pessoa esclarecida, igual o vereador, às vezes sobe aqui na tribuna e passa a informação errada para você, paciente. E aí eu estou dizendo de 2 oradores que usou a tribuna aqui, que no meu modo de pensar a informação deles foi errada. Primeiro, não acompanha aquilo que está acontecendo, não acompanha as informações que são trazidas através da imprensa. Todas as unidades de saúde estão preparadas, sim, com máscara, com tudo, os profissionais. O prefeito mandando remédio para essas unidades de saúde. Quais são os primeiros remédios a repassar essas pessoas? Paracetamol e dipirona. Outra, se você realmente tiver com suspeita dos sintomas, o correto é nem você ir na unidade de saúde. E eu vejo o vereador vir aqui na tribuna e pedir para você ir na unidade de saúde. Se você for na unidade de saúde, você corre o risco de contaminar quem está lá na unidade de saúde. O que que você tem que fazer? Usar o WhatsApp da saúde que está disponível aí para você, ou se não, 156. Aí vereador vem aqui na tribuna e fala o contrário. Vereador que trabalha na comunicação, mas que parece que não ouve as informações corretas para poder passar para você. Tenta distorcer a conversa, dando uma alfinetada aí na administração. Então, por isso que a gente usa a tribuna aqui, para poder falar a verdade para você que está ouvindo. Então, o que que você que está ouvindo o programa aí, da Câmara aí na sua casa, pela Rádio Manchester, agora nesse momento, se você tiver um sintoma, não vai na unidade de saúde. Ah, mas como é que eu vou saber que eu tenho um sintoma? Gripe forte, garganta arranhando, essas coisas, liga no 156 ou se não, no WhatsApp. Se você não puder deslocar, vai a uma unidade aí na sua casa. Vai a uma unidade da sua casa. Nós precisamos de ter responsabilidade. Presidente, aí, assim, eu sei que esse momento é a última sessão do mês. Mas se aqui nós estivéssemos no começo do mês, para a gente poder realmente ter uma sessão todo dia, para nós poder usar esse espaço aqui da tribuna, para a gente poder dar a nossa parcela de contribuição ao cidadão anapolino, seria muito bom. Eu quero dizer a vocês que estão ouvindo a sessão, que eu vou postar hoje no meu Instagram e no meu Facebook, que eu vou estar... Não só o período das 7 às 6 horas à disposição da população. Vou estar à disposição qualquer hora. Eu vou estar à disposição qualquer hora, não só eu. O gabinete, a estrutura que a gente tem, todas as pessoas que trabalham com a gente, nós vamos estar à disposição de você que está ouvindo a sessão para tentar ajudar de uma forma ou de outra. Agora, o pedido nosso aqui na tribuna é você... Principalmente você idoso, que evita de sair.
A parte,
evita, não tem a parte, porque é só 5 minutos. Evita de sair. E se você tiver o sintoma, invita até de ir na unidade. Vai pelo grupo de WhatsApp ou 156, que vai um profissional na sua casa. Ou se não, procura diretamente essas 5 unidades que foi falada aqui na tribuna já, que foi falada aqui na casa... pelo vereador Leandro Ribeiro, essas unidades, e até mesmo pela professora Geli, que foi falado aqui, para você procurar. E dizer que já tem uns 9 dias que todo dia está tendo reunião com a equipe da saúde, ali no gabinete do prefeito Roberto, até 10, até 11 da noite, ser de segunda a segunda, para poder ter um plano de emergência se a casa agravar mais aqui no nosso município. Inclusive, outros municípios estão achando que a cidade de Anápolis aqui vai atender. Eu quero dizer a vocês, cidade Cinco Vizinha, que está nos ouvindo, que é responsabilidade de te atender, é o seu município, você que mora em Badiana, você que mora em Pirinópolis, você que mora em Teresópolis, você que mora em Goianápolis, você que mora em Campo Limpo, é o seu município que tem que te atender. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Só para título de informação, a partir de amanhã a unidade básica de saúde do Parque Iracema funcionará 24 horas. As demais unidades até as 22 horas. Com a palavra, o último orador do grande expediente, vereador Luzimar Silva, que fará o tempo de uso por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar aqui a imprensa presente, nobres pares, cumprimentar Lorena, coordenadora do projeto Mãos Dadas, todos presentes aqui nessa sessão. Presidente, quero aqui falar da minha alegria ali do bairro Calistópolis, onde estamos recebendo ali uma arena esportiva. Quero agradecer ao prefeito Roberto Naves por ter olhado, era a única área de lazer ali naquela região sul-B da cidade, qual está finalizando, estive ali hoje pela manhã, está ficando muito bonito. E tem uma propositura minha aí do saudoso Vilmar Vaz Cardoso. Né, aquele campo ali foi feito na enxada ali, no enxadão, tirando o toco, e hoje está recebendo ali a comunidade do Calistópolis, uma linda praça esportiva. Então tem a propositura minha aí, os nobres colegas, peço o voto. Acho que quase todos aqui conheceu...
Uma parte, vereador.
Tempo é pouco, Mauro. Vou dar uma parte do outro assunto depois para o companheiro Teles. Então, dividi o tempo com o Domingos. Não vou poder... 30 segundos.
Obrigado, vereador. Vereador, eu conheço o Vilmar, ou melhor, conheci o Vilmar, nós lavamos carro junto, em frente ao INSS. Nas horas de folga, eu ganhava pouco naquele tempo, nós lavamos carro ali naquela garagem, onde era do Aru, o extinto, esqueci, uma pizzaria. Parabéns a Vossa Excelência, eu conheço esse cidadão, trabalhou na campanha do Hamilton duas vezes, do Hamilton Pai. Ele é um morador, um fundador do Vivian Park. Parabéns por essa justa homenagem do Vilmar. Não Obrigado. Sei o que, que ele é seu, o que, que você é dele, Obrigado. Mas parabéns, foi uma homenagem justa, que é uma pessoa que veio do nada, morreu com nada, uma pessoa humilde, ele e toda a família. Parabéns por essa atitude de Vossa Excelência. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Sim, Vilmar, conheci de todos ali no Calistópolis. Era o dono ali do time Águia de Fogo, ele que deu as primeiras enxadãozadas ali no campo, abrindo aquele campo de terra, e hoje, então, mais do que justo, ele não está no meio de nós, mas que fique registrado ali, Arena Calistópolis, Vilmar Vaz Cardoso. Quero falar outro assunto aqui, também a respeito aí desse afastamento por 60 dias aqui dessa Casa de Lei, né, por 60 dias, foi uma decisão minha, para resolver realmente problemas particulares. Então, mas quero aqui tranquilizar os meus eleitores, as pessoas, meus admiradores, as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho pelas redes sociais, né, que estarei aí afastando, mas quero tranquilizar, porque eu tenho uma equipe eficiente, tem a Lorena, tem a Keila, a Suzana, nossa secretária, nosso chefe de gabinete, Fábio Martins, tem o Silvio Carlos, pessoas que caminham com a gente, têm competência para estar dando continuidade nesse trabalho aí durante os 60 dias que estarei ausente, mas eu tenho a tranquilidade pela equipe que tem hoje em mãos, que vai estar continuando o trabalho do nosso escritório depois que passar esse período dessa epidemia aí. Mas os trabalhos, tanto no Industrial, no Calistópolis, Vivian Park, nosso gabinete, está à disposição da Sociedade Anapolina. Então, quero aqui também, senhor presidente, devolver ao meu grande amigo Teles Júnior a liderança do PMN, né, que o Teles tem certeza que vai estar representando muito bem, como sempre fez nessa casa. E quero aqui também dizer, tenho certeza, se for da vontade do presidente Leandro Ribeiro, chamar, né, o suplente Anderson José, sei que também vai estar em boas mãos, ele também que tem projeto, lógico, é militante político, e tenho certeza que o Anderson tem novas propostas, tem novos projetos para essa casa. Então, se for da vontade de Vossa Excelência, né, nesse período que o senhor chama, tenho certeza que ele também vai prestar um excelente serviço nessa Casa de Lei e para o povo da nossa cidade. Então, a gente tem hora que fica um pouco triste, desanimado, né, por causa desse afastamento face new, que pessoas pré-candidatas lá da minha região dizendo que quem está me afastando é a justiça eleitoral, que estou com problema, que os candidatos que não têm expressão e quer crescer, às vezes, defamando a pessoa da gente. Então já saiu esses burburinhos, que eu estou sendo afastado, é para a justiça, que está confiscando 1 milhão que está na minha conta, né? Então, mas a gente já está escaldado disso aí, né? A gente sabe como é que conduzir bem isso aí, então só deixando bem claro que estou afastando e peço nessas pessoas que respeitam o momento do vereador Luzimar Silva, né? Tenha a todos um ótimo dia, agradeço ao presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Obviamente que após aprovada a solicitação de afastamento por motivos pessoais do Luzimar, que será votado agora há pouco na ordem do dia, nós iremos convocar o suplente. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o espaço do grande expediente e solicito o vereador João da Luz que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Luzimar, vereador Alfredo Landim, vereador Geli, vereadora Thaís, vereador Teles, vereador Lélio Alvarenga, vereador Ederson, vereador Leandro Ribeiro, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz. Quórum oferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já solicito o plenário que se manifeste a respeito da solicitação de licença do vereador Luzimar Silva. Os contrários se manifestem. Então, todos os...
Discutindo.
Não, não tem discussão, só votação. Todos favoráveis? Então, por unanimidade, licença concedida pelo prazo de 60 dias ao vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Teles Júnior.
Presidente, obrigado. Eu quero aqui...
Pela ordem, professor.
Quero aqui direcionar esta fala ao nobre correligionário Luzimar Silva, que nesse momento, por uma necessidade particular, a gente até conversou com ele, viu se isso não necessitaria dele continuar e que fosse resolvendo, mas ele há algum tempo já vem acumulando algumas situações e pessoalmente nos colocou que realmente é necessário esse afastamento e com certeza Deus, o que nós desejamos é que Deus conceda saúde aos seus familiares, a viagem que você deve fazer, tomar cuidado também nesse período, mas nós vamos estar aqui sempre reconhecendo o importante trabalho que você fez nessa casa até hoje, e eu tenho certeza que vai continuar quando o seu retorno você vai dar andamento após o retorno a isso. O que eu espero também é que a licença, talvez você não use os 60 total, talvez resolva toda a sua situação antes disso, mas se for necessário, né, hoje essa Câmara aqui por unanimidade aprovou a sua licença por 60 dias. Infelizmente, né, quero aqui junto com você confrontar, combater essas fake news que ficam atacando, né, atacou a sua vida aí em termos de propagar mensagens erradas. Isso aí é um ano eleitoral, né, Américo? Com certeza essas coisas aparecem da onde a gente menos espera. Mas você tem o nosso apoio, o PMN tem muito orgulho de tê-lo no quadro, e com certeza você também, não sei se a presidência já acionou o primeiro suplente, mas ele deve, pela mídia, já ter, né, ficado sabendo, talvez nós, pessoalmente, a gente também falar. Porém, eu desejo a você muita saúde, que você consiga resolver essas pendências pessoais, e devolvo a palavra ao nosso presidente, Leandro Ribeiro.
Obrigado, vereador Tele Júnior. A licença dele é a partir do dia 31/3. Logo em seguida, o suplente será convocado.
Obrigado, presidente, pelo esclarecimento.
Por nada. Antes de passar a liderança pelo PTB, como também nosso amigo vereador Paulo de Lima estará se ausentando no dia 31 de março para o retorno do vereador licenciado, secretário de Meio Ambiente, Jackson Charles, vou quebrar o protocolo a pedido do vereador, com consentimento da mesa diretora, e fazer a leitura de um projeto de lei de Vossa Excelência para ser encaminhado às comissões. Projeto de lei número 037/2020, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadã anapolina à senhora Vilma Maria da Silva e determina outras providências. Então, esse projeto está encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e demais comissões de mérito, e obviamente estará aqui no plenário e o senhor será comunicado no dia da votação. Também prestou um grande serviço aqui nesse período que esteve conosco. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, como igreja, resta a nós orarmos e nos precavermos. Não vamos nos aterrorizar ou nos deixar levar por mensagem de pânico. Apenas façamos a nossa parte na prevenção e oremos a Deus, pois sem a proteção dele, nada somos. Senhor presidente, então é isso aí. Não devemos aterrorizar a nossa vida e nem a vida do nosso próximo, mas pensamos em Deus, dentro dessa situação que está acontecendo no universo, em especial a nossa proteção divina, a nossa cidade, ao nosso país. Senhor presidente, parabéns pela postura que Vossa Excelência tem conduzido essa situação. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns a essa casa, que dioturnamente, direto a gente estando aqui, todos fazendo a parte de cada um, conscientizando a comunidade, conscientizando a partes, né? E que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa ter piedade de nós e do mundo inteiro, senhor presidente, porque não é fácil essa situação, a economia estagnada, a situação é complexa, mas, infelizmente, querendo ou não, a gente passa um pouco de pânico, mas vamos pedir a Deus para que Deus possa confortar o coração de cada cidadão e que possamos ter paz no coração e ter paz na nossa nação. Parabenizo o prefeito Roberto Naves pelas ações que ele tem tomado, pela coerência que ele tem feito diante dessa situação. Que Deus continue abençoando ele e Vossa Excelência a todos nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Obrigado pelas palavras. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. É igual o Luzmar também estava falando aqui em relação à arena, viu, Luzmar? A nossa também já está em fase de conclusão, entendeu? Está ficando uma coisa muito bonita, é um ganho para aquela região, entendeu? Porque por não ter nada, a gente apareceu essa oportunidade, agradecer já ao prefeito pelo empenho que ele fez em relação a essa arena, e também o próprio Jovai Arantes, que foi um do mentor dessa ideia. Então, o que acontece? Já está próximo a inauguração, acredito que não por causa devido a esse vírus aí está acontecendo. Então, eu acredito que vai ser palpado um pouco essa questão. Também queria também aqui agora parabenizar o meu colaborador, que é o Vanderlei, hoje, está completando, passou do 6.0, já está naquela ala nossa. Então, eu queria parabenizar ele, que Deus dê muita saúde, muita paz para ele, que ele continue sendo essa pessoa que sempre foi. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui também cumprimentar aí o vereador Luzimar pela licença, dando oportunidade aí para o sargento Anderson estar participando aqui, ter essa experiência como vereador, né? A nossa expectativa é que esse surto passe o mais rápido possível e que ele possa realmente ter a experiência de estar aqui nas sessões da Câmara durante esse primeiro semestre. E também parabenizar o vereador Paulo de Lima, um vereador que nós já tivemos convivência na legislatura passada, um vereador atuante, um vereador que faz seu trabalho com muita responsabilidade e realmente engrandeceu o parlamento durante o período que esteve aqui. Então, que Deus continue abençoando o trabalho aí, vereador Paulo de Lima. E falando aqui também sobre a questão do coronavírus, é importante dizer às pessoas que, de acordo com os sintomas, não estou me referindo ao caso do vereador Jean, que eu tenho conhecimento, e é um caso realmente que necessita de uma verificação mais séria, de um atendimento mais sério, que inclusive a pessoa esteve durante, duas semanas atrás em um aeroporto internacional, tem mais de 60 anos, então esse caso precisa realmente dessa investigação mais séria. Mas dá um alerta aqui à população, aquelas pessoas que começaram a ter algum sintoma, às vezes uma coriza, às vezes um resfriado, não precisa correr até as unidades de saúde. Não pode haver esse pânico, esse desespero, porque senão há um congestionamento e realmente aqueles que precisam desse atendimento, eles ficarão desassistidos. Né? Eu ouvi aqui vários vereadores cobrando a questão da atenção das unidades básicas, do atendimento, e a Secretaria de Saúde, o prefeito Roberto, toda a equipe da saúde tem se empenhado ao máximo, já há duas semanas que eles estão dando as ações para a prevenção e para minimizar os impactos aí do coronavírus. Agora, é importante esse alerta. Nem países de primeiro mundo, quanto surto vem e quantos casos se proliferam, nem países de primeiro mundo conseguem atender a contento nas suas unidades de saúde. Então, nós precisamos prevenir a proliferação do vírus, esticar ao máximo essa curva para que as pessoas possam ser atendidas. O vereador Lero, que me concedeu tempo aqui de liderança, está me dizendo aqui que não, o quê, vereador? Essa letra de médico aqui, eu não entendo. Não adianta querer todo mundo que tem uma coriza, que está tossindo, querer ser testado coronavírus, porque não há condição disso. Então, está com algum sintoma? Fica em casa. Se agravar, aí sim, procura a unidade de saúde. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PT, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas também cumprimentar aqui e cumprimentar pelo trabalho prestado nessa casa aqui, o vereador Paulo de Lima, meu amigo Paulo de Lima, que na realidade devia estar aqui, era como titular mesmo, viu, vereador Paulo de Lima, pelo serviço que o senhor tem prestado à comunidade anapolina. O senhor merecia estar novamente aqui, era como vereador titular dessa casa. Mas tenho certeza que retornará em breve. Cumprimentar também pelo gesto aí do vereador Luzimar, para dando oportunidade para o seu suplente. Eu fui suplente nessa casa por vários anos, né? Então sei o que é o sofrimento aí de seu suplente. Então realmente, Vossa Excelência também está de parabéns aí por estar dando essa oportunidade ao seu suplente. E essa informação, senhor presidente, de quem tem aqui os sintomas aí leves do problema do Covid-19 aí, ficar em casa e nem procurar o posto de saúde, ela é muito confusa, porque se ele fica em casa e nem procura o posto de saúde, como é que ele vai saber, por exemplo, que está com o vírus e tomar as precauções aí adequadas? Porque se ele está ali com sintoma leve e acha que tem o vírus, mas às vezes acha que não tem, ele pode estar circulando aí no meio das pessoas sem saber que tem, entendeu? Mas se ele está em casa... Não, estou falando, mas é muito confuso essa orientação da pessoa nem procurar o posto de saúde, né? E em relação ao que trouxe aqui a vereadora professora Geli, é muito pertinente, vereadora, dar realmente uma atenção a essas pessoas que vão ficar sem amparo nenhum no seu sustento aí da sua família. Então o governo realmente tem que tomar aí uma precaução. O presidente Bolsonaro, que gosta muito de copiar o Trump, lá nos Estados Unidos o Trump está destinando US$ 1 trilhão para socorro a essas pessoas. Então seria o caso aqui também dos governos, tanto aí nos três níveis de governo aí, está preocupado com essas pessoas e liberar. Inclusive lá nos Estados Unidos, ele já vai liberar agora um cheque de US$ 1.000 para quem estiver nessa situação de vulnerabilidade social causada aí pelo vírus. Seria o caso aqui do nosso presidente, que adora o Trump, tomar a mesma medida aqui. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero tecer considerações também com relação ao vereador Paulo de Lima, dizer que foi uma alegria, uma satisfação legislar junto com ele aqui, e quero que ele saiba também que estarei torcendo para que nós possamos, né, retornar a essa casa em 2021. Quero tecer considerações também com relação ao Luzimar, parabenizá-lo pela atitude de ceder nessa oportunidade para o suplente, o Anderson José, dizer que O Anderson já está tão alegre com essa possibilidade, com essa oportunidade de ser vereador, que realmente já contagia todos nós, já está vindo com projetos novos aí. Parabéns pela atitude aí do meu amigo Luzimar. Quero dizer agora também que o presidente do Conselho do Santander de Portugal morre por coronavírus. Ele tem 74 anos. Tornou-se a segunda vítima da doença em Portugal. Ou seja, ela não escolhe pessoa. Todos nós estamos sujeitos. E os conselhos e as dicas que estão sendo dadas agora, as pessoas precisam estar atentos com relação a essa quarentena que nós vamos ser submetidos agora de 15 dias. Serão 15 dias de ouro. Se nós tivermos um comportamento adequado para fazer o enfrentamento com relação a esse vírus, nós vamos passar dessa para melhor. Se nós formos indisciplinados, nós podemos fazer um enfrentamento aí com a doença e que pode causar dificuldades de todo o sistema, um sistema que pode entrar em colapso. Nós não estamos preparados para poder fazer o enfrentamento. É melhor agora fazermos o isolamento social do que a gente fazer o enfrentamento. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Américo Ferreira.
Senhor presidente, só porque eu achei interessante aí a preocupação aí do vereador Luiz Lacerda, quando ele disse assim, ó, de aquela pessoa orientada assim, que está com a suspeita do corona, então ficar na sua casa, não ir na unidade de saúde, como ela vai saber se realmente ela está com o vírus. Né? Então, assim, pelo que eu entendi, quando o vereador Ederson explicou ali que aquela pessoa que está com a suspeita, ela pode fazer o contato lá no zap da prefeitura, ou do zap da saúde, que ela vai ser visitada por um profissional da saúde, não foi isso? Então, assim...
Pode dar uma explicadinha?
Assim, tranquilizando mais um pouco, porque
o presidente
realmente
vai dar um tempinho a mais. Senhor, só para explicar, olha, sim. O coronavírus, ele não tem cura, ele passa. Então é o seguinte, exatamente. A pessoa que está com resfriado, está com coriza, está tossindo, ela permaneça em casa, não é necessário procurar o posto de saúde. Se for agravando, se a situação for agravando, aí sim procura o posto de saúde. É como uma triagem caseira. Porque se todo mundo que começar a espirrar, começar a tossir, der uma coriza, for pro posto de saúde, vira um caos.
Exatamente, assim, ó. Mas aí, na dúvida, por exemplo, se ela tá com uma forte suspeita, não precisa só. Mas se ela tá com mais uma forte suspeita, ela pode fazer esse contato que ela vai primeiro ter uma visita de um profissional da saúde, não é isso? Então, só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, solicito o nosso segundo secretário hoje auxiliando a mesa diretora na leitura dos projetos, que iniciem os projetos na pauta para votação.
Em única votação, veto do prefeito municipal 002/2020, que veta o autógrafo de lei 111/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência de carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas no município de Anápolis, Altas Providências. Iniciativa do vereador Alfredo Landim. As comissões de Constituição e Justiça foram favoráveis ao veto total e consta um pedido de vista do vereador Teles Júnior. Projeto de lei, na verdade, veto 024/2020, do prefeito municipal, que veta totalmente o autógrafo de lei 112/2019, que veta o autógrafo de lei... Institui o projeto de qualificação e capacitação dos profissionais de educação para assistência especial e alunos com transtorno do espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física na rede municipal de ensino, na rede municipal de ensino do município de Anápolis. A iniciativa da professora Geli, as comissões de Constituição e Justiça, a comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total, consta também pedido de vista do vereador Teles Júnior. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 029/2020, vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a João Raimundo Pereira Seixas e determina outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação foram favoráveis ao projeto, senhor presidente.
Projeto de decreto legislativo 029/2020, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em discussão, inicialmente, com a palavra o autor.
Obrigado, senhor presidente. Quero falar para todos, quero pedir ao secretário que leu o currículo dele para os nobres pares saber da pessoa, mas é uma pessoa aí que foi o primeiro presidente do sindicato de bebidas em Anápolis, tem contribuído muito com a cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Vossa Excelência solicita a leitura do currículo?
João Raimundo Pereira Seixas nasceu em 2 de julho de 1947, na cidade de Breves, na ilha de Marajó, no estado do Pará. É casado com Leonor de Fátima Nascimento Seixas, contém 4 filhos, 10 netos e 1 bisneto. Começou a carreira profissional ainda na adolescência, passando por vários empregos. Mudou-se para Anápolis em 1977, a convite da sua irmã, para tentar a vida melhor na cidade. Conseguiu seu primeiro emprego em Anápolis, na Sebrasa, onde permaneceu por 20 anos. Atuou também na área sindical por vários anos como presidente, diretor e membro. Foi o fundador do Sindi Bebidas, Goiás, permanecendo como presidente por 12 anos. O presente decreto legislativo visa reconhecer um dos quadros mais capacitados da nossa região, pessoa de grande influência, com seu profissionalismo e em nossa cidade.
Presidente, discutindo. Obrigado, secretário. Na sequência, ainda nas discussões, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero aqui parabenizar o Luzimar pela escolha do nome e, com certeza, uma pessoa que fez uma luta muito grande, né, sindical, e também tratar aí dos dois projetos que protocolamos, pedir de vista. Eu protocolei com o secretário, Maurão, na verdade ele está ausente aí, mas foi com ele que eu fiz o protocolo. A gente acaba que vai analisar melhor esses dois projetos. Mas eu quero parabenizar o Luzimar, que com certeza tem encontrado aí essas pessoas que merecem esses títulos. Parabéns, Luzimar.
Obrigado, vereador Telly Júnior. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
A favor.
Deusmar Japão.
Favorável.
Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Leandro Ribeiro vota favorável. Lélio Varenga.
Favor, presidente.
Lisier José Borges.
Favorável.
Vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
A favor, presidente.
Autor do projeto, Luzimar Silva.
Super a favor.
Paulo de Lima.
A favor.
Telly Júnior.
Favorável.
Líder do executivo nesta casa, vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Valdete Fernandes.
Favorável.
Wederson Lopes.
Favorável.
Não votei, senhor presidente.
Professora Geli.
Favorável.
Ué, como é que eu passei em branco, Vossa Excelência? Me perdoe. Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com o secretário.
Em segunda votação, projeto de lei complementar 026/2020, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a contratação temporária de pessoal para atender às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, nos termos do artigo 37, inciso. É inciso 9 ou inciso 9, professora Geli?
Inciso 9.
Inciso, é porque está em algarismo romano, mesmo assim é 9? Inciso 9 da Constituição Federal e de outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei complementar 026/2020 do Executivo está em discussão. Com a palavra, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. A gente não costuma que todas as dúvidas estão sanadas aí na primeira votação, mas eu estava viajando ontem, mas queria até chegar a tempo aí da sessão, não deu, mas estava ouvindo boa parte que foi falado aqui. Eu queria dizer que existe nesse projeto, apesar de que ninguém pode ser contra, porque nós sabemos o caos que a cidade está aí, com tanto buraco, problemas para ser resolvido, toda monta, né? Então, não temos dúvida com relação, digamos assim, ao momento que está chegando esse projeto aqui para ser realmente aprovado por essa casa. Não temos o que fazer. Mas uma falta de planejamento enorme, e eu vou dizer por quê. Foi dito aqui também E gente que passou por lá já sabia da falha, da falta de pessoal há muito tempo, há 2 anos. Né? Então nós vamos cobrar fortemente o concurso. Verdade. Aí, então nós temos que cobrar, até porque não vi o projeto, né? Só ouvi as discussões, não passou pela minha mão nas comissões, mas, aí talvez até por falha minha mesmo, mas aí o que que acontece? Então para 180 dias, se eu não me engano, creio não estar errado, vai culminar justamente na hora que nós mais precisamos, ou seja, a hora que a chuva chegar, ou seja, se o processo de contratação definitiva não for realizado, porque dizem que falta, e deve faltar mesmo, porque a cidade virou um pandemônio. Estou recebendo reclamação da cidade inteira, meu bairro está um caos. A vizinhança fala aquela brincadeira, não tem vereador aqui, como se fosse a gente tivesse que resolver. É uma situação complicadíssima. Agora, vai culminar, chega em novembro, termina o contrato. O que é que nós vamos fazer? O buraco vai começar tudo de novo, nós vamos ter problema. Então nós temos que olhar aí o concurso definitivo. Se está faltando pessoal, e foi dito aqui que falta, nós temos que fazer o concurso e fim de papo. Esse momento não tem outra alternativa. Se isso aqui está legal, ótimo, vamos fazer, vamos aprovar e vamos contratar urgentemente para resolver essa questão. É isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier José Borges. Continuo, ainda na discussão, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, esclarecendo aqui o vereador Lizier, a questão não é faltando pessoal, que foi levantada uma questão de que existem tantos servidores lotados na Secretaria de Obras, mas esses servidores não são para essas especificações, porque o que se usa cotidianamente é a licitação e a empresa contratada, ela tem o profissional e executa o serviço. Porém, agora é uma situação, como foi lido aqui o projeto, é uma situação que eu vou até repetir para Vossa Excelência, necessidade de excepcional interesse público. Então, é uma situação de emergência. Então, para essa situação de emergência, está se contratando esse pessoal para reforçar essas equipes que já estão trabalhando na cidade. Então, é uma situação de excepcional interesse público. Não é a necessidade de fazer concurso, porque assim que passar esse período de mutirão, porque realmente as chuvas atrapalharam, realmente choveu em demasiado, graças a Deus por isso, foi uma chuva que até extrapolou aquilo que se estava esperando, então é um período de mutirão, para que se possa fazer uma frente aí de serviço, uma força-tarefa, para que possa entrar na normalidade. Entrando na normalidade, as próprias empresas licitadas, elas conseguem dar um andamento natural e o próprio efetivo da Secretaria de Obras consegue também dar esse andamento natural das obras no município de Anápolis. Então, é caráter excepcional de interesse público a necessidade da contratação desses 80 servidores braçais para atuar em regime de mutirão aqui no município de Anápolis. Então é só isso, não tem complicação nenhuma, não há que se fazer discurso de eleitoreiro, político, querendo trazer desgaste, é uma necessidade. E como o senhor bem disse, ninguém vai votar contra o projeto. É só uma explicação, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ontem nós discutimos a respeito dessa contratação desses 80 pessoas para fazer o trabalho na nossa cidade. Eu nunca votei contra nada, desde que seja para beneficiar a nossa população. Eu acho que aqui não tem nada de coisa eleitoreira, nós temos que ver a situação do que precisa a nossa cidade. A real situação que nós estamos enfrentando é essa. Quantas vezes que eu cheguei na secretaria com o Chico lá e disse, nós não temos trabalhador. Então nós vamos votar, mas nós vamos cobrar mesmo. Nós precisamos desse povo na rua para fazer essa questão do tapa-buraco, da roçagem e de muitas outras coisas. Como tem também as emendas impositivas, que já foi dita aqui, para construir aquilo que nós votamos. Então a necessidade é muito grande. Vai ter meu voto, assim como teve ontem, vai ter hoje de novo, mas nós vamos cobrar, porque não dá. Eu estou há 5 meses com um requerimento na minha mão, que eu apresentei antes da chuva, e nós não podemos colocar só na mão da chuva, não. Nós precisamos dela, sim. Mas acho que tudo que é feito, e feito, bem feito, as coisas acontecem. Já virou motivo de chacota ali no bairro onde eu moro. Cadê os vereadores dessa cidade? Será que nós estamos passeando? Não. Nós estamos aqui atentos, sim. Para isso nós vamos votar e vamos esperar que isso vá acontecer na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Uma réplica para o vereador Lizier José Borges. 1 minuto.
E só reforçando aí, entendi muito bem o que o pastor Ederson citou aí. Mas eu queria deixar claro aqui também. E o tapa-buraco é o que chamou mais atenção, mas nós temos aí muita galeria de água pluvial que não foi executada, desentupimento de de bueiro que não foi executado. Então, quer dizer, a visão que nós temos é que realmente falta funcionário, que não seja 80, mas que seja 10, 15, 20, 30, para cobrir esse pequeno serviço, esse serviço diário. São galeria de água pluvial, é responsabilidade da prefeitura e ela faz muito com recurso próprio. Então, por que não contratar pessoal para fazer isso? Aquelas pequenas pontas, falta uma interligação que está inundando as casas. Então, a gente sabe que falta. Agora, se vai contratar, e já foi dito aqui, vou repetir, foi dito que sabe que falta realmente. Então, se falta, vamos fazer o concurso, vamos cobrar, que não seja os 80, mas que tenha alguns para cobrir essas deficiências que nós sabemos que existem e existem muitas. Obrigado, senhor presidente, pela réplica.
Obrigado, vereador Lisê José Borges. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contratos se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto também em segunda votação, projeto de lei ordinária, vereador Alfredo Landim, que institui o programa Terapia Social, dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens e dá outras providências. Projeto de segunda votação, senhor presidente.
O projeto de lei ordinária 233/2019 está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Também em segunda votação, o projeto de lei ordinária 001/2020, vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a denominação da Praça Estação do Esporte, localizada no bairro Polo Centro, e dá outras providências. Também em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 01/2020, de autoria do vereador Valdete Fernandes, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Também em segunda votação, projeto de lei ordinária 027/2020, vereador Pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública à Associação Projeto Amar, APA, instituição sem fins lucrativos. Também em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 027/2020 está em segunda votação. Está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu só quero agradecer esta casa que ontem aprovou em primeira votação e creio que estará aprovando nesta segunda, a criação, né, de conceder esse título de utilidade pública a essa associação Projeto Amar, que é a APA. Aliás, inscrito, está desde 2017 com o CNPJ e funcionando, mas ele já tem mais de 10 anos de funcionamento. Fica ali no Residencial das Américas, muito bem desempenhado pelo então pastor João Bosco e toda a diretoria. Tem feito um belíssimo trabalho, mas muito bem feito. E eu fico feliz sendo aprovado por esta casa, eles recebendo esse título de utilidade pública, uma associação que não tem fins lucrativos, faz por amor. Então, parabenizo e agradeço já aos nossos nobres pares. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto está em votação. Votação simbólica. Se contrários, se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra para o nosso secretário em exercício, Ederson Lopes, para a deliberação do projeto em primeira votação.
Não sou exercício, não. Sou segundo secretário. Secretário... Projeto de lei ordinária do vereador Jean Carlos. Projeto de emenda à lei orgânica, é isso? Projeto de emenda à lei orgânica 079/2017, da nova redação ao inciso... 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto 079/2017 está em discussão.
É questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador Luiz Lacerda.
Para tomar conhecimento do teor aí da mudança que pretende se efetivar na lei.
Esse projeto não tem um pedido de vista?
É isso aí, questão de ordem, senhor presidente.
Projeto tem um pedido de vista, não tem?
Senhor presidente, é porque não anotaram isso aqui, mas tem sim. O Levi, nosso servidor aqui, me alertou. Esse projeto consta um pedido de vista do vereador Lisier José Borges.
Então, conceder vistas ao vereador Lisier José Borges e Vossa Excelência passa aqui o autógrafo do parágrafo para... A bancada já resolveu, o Ederson. Já falou, já está resolvido. Na sequência, secretário.
Projeto de lei ordinária 117/2019 da vereadora professora Geli, que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas empresas prestadoras de serviço ao município de Anápolis, das providências.
Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao recurso interposto pela autora. Porém, consta um pedido de vista do vereador João da Luz. Projeto de lei ordinária 030 de 2020, do vereador Luzimar Silva, dar-se-á o nome de Arena Vilmar Vaz Cardoso, à arena na rua Leopoldo de Bulhões, esquina com a rua Niquelândia, Parque Calistópolis, em Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça, Esporte e Lazer, todas foram favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 030-2020, de autoria do vereador Luzimar Silva, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o autor.
Sim, senhor presidente, como o tempo foi escasso na tribuna, quero aqui falar do Vilmar, né, saudoso Vilmar aí, Vilmazão, todo mundo conheceu, qual prestou um serviço relevante, foi líder comunitário ali no bairro Calistópolis, esposo da Maria do Carmo, professora, diretora do Anapolino de Faria, também que tem prestado um serviço relevante, hoje está aposentada, mas acompanhou o seu esposo por longa data, e eles que foram presidentes ali por vários mandatos, presidente de bairro no bairro Calistópolis. Então, peço aos nobres colegas que votem favorável, aí o Vilmar que deixa saudade, mais do que justo, ele que começou ali naquele campo desportista, abrindo aquele campo ali, ampliando depois, e é a área de lazer que a gente tem ali, agora recebendo do executivo, qual o prefeito ali, como o Valdete falou, o Jovaí Arantes, numa final de campeonato, estava o vereador Japão, o vereador Domingos, o vereador Eliner, e aquele projeto nasceu ali, né, meio que copiando de Brasília, que tem vários campos com grama sintética, e ali já vai receber a grama agora nos próximos dias, e a obra está bem avançada, então deixo aqui o pedido dos nobres pares que vote favorável, né, e deixo aqui também a minha gratidão pelo que o Vilmar Vaz Cardoso fez ali no bairro Calistópolis, como presidente de bairro, como militante, como liderança, não só na área do esporte, mas tanto a Maria do Carmo quanto o Vilmar, sempre foi pessoas do bem, ajudando ali as pessoas mais necessitadas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Ainda na discussão, vereador Mauro Severiano.
Nesse projeto, eu quero falar para o Luzimar, eu não vou votar nesse projeto por causa de você. Eu vou votar por causa do meu ex-amigo. Eu fui lavador de carro com ele junto no final dos anos 60. Vossa Excelência, eu acho que nem tinha nascido. Conheci o Vilmar lavando o carro. Naquele tempo eu não era funcionário público federal. Começamos a lavar carro ali na praça do Hospital Dom Bosco, que não existe mais. Tinha ali uns carroceiros que arrumavam ali, nós tínhamos duas latas, ficava lavando o carro. Depois ele transferiu para uma garagem de frente ao INSS. Eu fui para São Paulo, fiz um concurso na área pública, passei e voltei para a minha cidade de origem. Então, Vilmar, eu devo muito favor a essa família, família humilde, trabalhadora. E ultimamente, a última vez que eu vi ele, ele estava com um problema seríssimo na perna, já era aposentado. Ele foi o fundador lá daquele, não sei qual bairro, Vilmar. Ô, Vilmar, aquele bairro, chegando no posto presidente, é Vivian Park ou Calistópolis? Calistópolis. E na última vez que eu vi ele, ele morava ali naquele bairro. O bairro ali, Calistópolis, não tinha asfalto, tinha poucas ruas. Então, eu conheço o Vilmar. Por isso que eu não vou votar nesse projeto por causa de você. Eu vou votar por ele ser homenageado nessa Casa de Leis. Que é uma pessoa simples e de família elibada. Então, por isso que eu vou votar nele, porque eu conheci ele na infância. Eu, naquele tempo, tinha o quê? 17, 18 anos, sei lá. Isso é, eu estou falando história de 50 anos atrás. Parabéns, bem lembrado. A sociedade não sabe quem é Vilmar. Mas eu, vereador Mauro, conheço muito bem o que o Vilmar foi e representou nessa cidade. Obrigado. Voto no projeto.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passo a palavra agora ao secretário para a leitura de moções e indicações.
Hoje não temos moções, nem indicações, senhor presidente, somente requerimentos. Requerimento do vereador Luzimar Silva, que solicita serviço de limpeza, patrulhamento na rua 2, no residencial Morumbi. Isso precisa lá mesmo. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Brasil. Ah, é porque estava duplicado aqui. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicita tapa-buraco na Avenida Angélica. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicita serviço de redutor de velocidade na rua PB20, Parque Brasília. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicita serviço de roçagem na rua Perimetral, bairro São Carlos, segunda etapa. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicita tapa-buracos na Avenida Brasil, próximo à quadra 47, no Jardim das Américas. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicita tapa-buraco na rua 2, em frente ao lote 20, no residencial Arco Verde. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita... Vamos ler com calma aqui. Requer encaminhamento ao comandante da Patrulha Rural de Goiás, Tenente Coronel André Luiz Carvalho, solicitando a essa respeitada instituição estudo para implementação de ações de combate à criminalidade, essencialmente com uso de tecnologia e georreferenciamento na zona rural do município de Anápolis, que pertence a essa circuncisão do 4º Batalhão da Polícia Militar. E 24ª Companhia. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer encaminhamento à Secretaria do Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Rua dos Astros, esquina com a Rua Convivência, ao lado do Colégio Estadual Professor Helena Nasser, bairro Jardim Tesouro. Requerimento do vereador Pastor Elias, requer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente serviço de limpeza e roçagem e retirada de lixo em toda a extensão do distrito de Branápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicita à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão do distrito de Branápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita ao Major Eduardo Bruno Alves, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar em Anápolis, solicitando atenção ao pedido de reforço no patrulhamento do distrito de Branápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, que solicita ao Major da PM, Paulo Roberto de Oliveira, comandante do 3º Comando Regional da Polícia Militar, em Anápolis...
Questão de ordem, está errada. Major não, é coronel.
Está aqui escrito Major PM Paulo Roberto de Oliveira.
Não, nós vamos mudar. Está errado.
Então, o documento está prejudicado, Pastor Elias fará a correção. Requerimento do vereador... O vereador Lizia não se encontra em plenário, então os requerimentos do vereador Lizia estão prejudicados. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário Ederson Lopes. Os requerimentos lidos estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao vereador Mauro Severiano pela liderança do PSDB.
Senhor presidente, Paulo de Lima, eu não sei se é o último dia da Vossa Excelência o assento nessa cadeira, que a Vossa Excelência é detentor de mandato, é suplente de vereador. Jacques Salles está retornando para essa cadeira, porque a lei permite, senão o Jacques Salles, que está fazendo um belo trabalho, ia ficar até o final da administração e quando ele for candidato. Mas eu quero parabenizar você pelo belo trabalho que você tem feito nessa Casa de Leis, vereador. Você já teve o último mandato comigo, agora voltou o assento aqui como suplente, está fazendo um belo trabalho aqui. Só quero dizer a você, se trabalha direitinho, que você vai voltar para o seu assento aqui como titular da cadeira. Porque a família Lima não pode ficar sem um assento, ou aqui na Assembleia Legislativa, ou aqui em qualquer lugar. Eu sei, na Assembleia Legislativa, sempre teve assento na Assembleia Legislativa. A família Lima, o senhor não entendeu sobre isso. A família Lima sempre teve um assento no parlamento. Na Assembleia Legislativa já teve com o Zé de Lima, e aqui nessa casa o Zé de Lima foi duas vezes vereador comigo, Paulo de Lima, duas vezes, e a família Lima não pode ficar sem assento, ou que seja na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal. Então, parabéns a você. A família Lima tem um moral nessa cidade. Família de empresário, como a Vossa Excelência é empresário, seu irmão é empresário, você é empresário do ramo de mamoraria. E parabéns a você, e eu tenho certeza que você vai voltar por essa casa, que volta a dizer, a família Lima, que tem uma história nessa cidade. Fui vereador com seu irmão, no outro século, em 1992, primeiro mandato meu e do Zé de Lima. É um puxador de voto. Eu fiquei em primeiro lugar, em segundo lugar. De lá para cá, ele nunca mais perdeu uma eleição. E você é da família Lima. Família Lima, sempre é bem-vindo nessa Casa de Leis aqui ou na Assembleia Legislativa. Parabéns pelo seu trabalho aqui, nesses dias que você, nesses meses que você está aqui. Sucesso para você na sua jornada aqui. Não sei se no dia primeiro você está aqui. É que é dia primeiro é dia da mentira, mas eu acho que ele tem que retornar para cá. Então, parabéns, Zé de Lima. Paulo de Lima e toda a família Lima, que eu conheço sua mãe, eu sei que ela está acamada há muito tempo, já visitei elas várias vezes, quando o Zé de Lima tinha fábrica de macarrão, fábrica de balinha, hoje está no ramo de marmoraria, e seu pai foi trabalhador do Estado, é arrecadador do município, naquele tempo, não sei qual a profissão, foi fiscal do Estado, conheço sua família, Deus quando eles veio de como é que chama ali perto de Catalão? Goiandir, que crichaza. Esse cara é gozado. Cristiano está para cá, o Zé Mepé. Então, de Goiandira. Então, parabéns à família. Eu estou falando não é só de você, não, da família Lima. Lima verdadeira aqui. Sucesso para você, empresário. Que eu sei que você vai sair, já é pré-candidato a vereador. Sucesso.
Obrigado, obrigado. Obrigado, vereador Mauro Severiano. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com Pastor Elias, João Feitosa, Telly Júnior e Lélio Alvarenga, inscrito inicialmente, Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, meu presidente, Leandro Ribeiro. Eu quero aqui ainda, nessa oportunidade, agradecer por ter estado junto aqui com meu amigo Paulo de Lima. O Maurão falou tanto que acabou com as Lima, mas sobrou um pouquinho. Paulo, que Deus te abençoe sua jornada. Você era meio esquisito para mim entender. Mas nós saímos daqui, você está saindo, deixando uma amizade muito boa. Gosto muito de você, da sua família, né? Parabéns pelo seu trabalho e quem sabe só faça aí e retorne para esta casa mesmo. Quero também agradecer pela amizade, pelo companheirismo que tivemos aqui junto com o Luzimar. Que vai para a sua licença e que Deus te abençoe nos seus trabalhos, Luzimar. Mas, senhor presidente, pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar a toda a população de Anápolis e observando a fala de Vossa Excelência, quando o senhor disse que as unidades especializadas para cuidar do coronavírus, dessa epidemia do Covid-19, é a unidade de saúde básica da Vila União, bairro São José, do bairro de Lourdes, do Parque Iracema e Recanto do Sol. É preciso, senhor presidente, que os meios de comunicação, senhor presidente, é preciso que os meios de comunicações batam nessa tecla de fazer divulgar para a população, vereador Ederson, a questão dos locais que vão fazer o atendimento, que são essas unidades de saúde 5, Vila União, São José, Bairro de Lourdes, Parque Iracema e Recanto do Sol. Para o povo não ficar batendo com a cabeça em outros locais que não tem o atendimento especializado, né? Então, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo minha palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui, em comunicações, parabenizar o Robson. Eu estou sempre parabenizando ele pelo trabalho que ele tem feito no sistema de tapa-buraco. Hoje eles estão lá na Jardim Eldorado, Avenida Goiânia, fazendo propriamente a linha de ônibus. Estão garrados firmemente para poder minimizar a situação que está em nossa cidade, a questão de buracos. Parabéns, Robson, a você e toda a equipe. Por outro lado também, senhor presidente, ver a questão propriamente dos agentes de IDEMIAS, ver com o secretário se como que vai ficar eles, porque eles vivem dioturnamente fazendo visita às casas, né, e precisa ter o material de IPI, né, e propriamente também aos rápidos, que eu acho que deve estar entrando num consenso, né, essa situação. Mas os agentes de Mia, pastor Elias, precisa sim de ter uma resolutividade, uma solução para que eles possam está fazendo o trabalho deles com segurança, né, e com qualidade, como eles sempre fizeram, mas com segurança através dos equipamentos de EPI. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa.
E um feliz recesso. Que Deus possa nos abençoar sempre.
Amém. Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Telles Júnior.
Presidente, eu quero aqui só também parabenizar o trabalho do Paulo de Lima, que foi um companheiro, pessoa na Comissão de Indústria e Comércio. Paulo, você foi essencial, sempre com posicionamentos práticos de quem vive o dia a dia, e eu fico na torcida também de você retornar a esta casa definitivamente. Não sei se você vai para uma reeleição, mas se for, a gente torce aí pelo sucesso e com certeza ter uma cadeira aqui neste parlamento. Presidente, eu quero só comunicar aos comerciantes que saiu agora uma nota técnica do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis. Eu sou diretor tesoureiro do Sincovan e a nossa secretária administrativa, nossa gerente administrativa, a Marielle, acabou de me enviar a nota técnica, em que eu vou comunicar aqui apenas o artigo 2 das recomendações, que colocam as outras atividades do comércio varejista, porque todas as outras do artigo 1º foram aquelas descritas no diário que o Caiado propagou para o comércio, presidente Leandro. Então, essa do artigo 2 era justamente a dúvida de muitos comerciantes. Então, o Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis coloca no artigo 2 as demais atividades do comércio varejista, tendo em vista os critérios de responsabilidade, deixa eu achar aqui, bom senso e cautela que devem nortear as ações empresariais neste momento, e ainda a premissa de que o combate à disseminação do novo coronavírus, é situação de emergência pública, poderão suspender suas atividades no mesmo período de 15 dias. Isso a partir de amanhã, dia 19. Então, está aqui, presidente, a orientação, Paulinho, do Sincovan, do Sindicato do Comércio Varejista, a todas as outras atividades, que, presidente, a gente poderão suspender as suas atividades. Não é obrigatório suspender. Aquele comércio que entra um cliente de cada vez, esse aí talvez não tem muito risco. Mas o sindicato coloca aqui como poderão suspender. Tá? É só um comunicado aos comerciantes que têm nos ligado. Obrigado, presidente, até pela paciência aí.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, também não poderia deixar passar abatido sem antes cumprimentar o nobre colega, vereador ainda, Paulo de Lima, pela passagem aqui nesta casa, nesses meses, onde nós pudemos conviver juntos aqui. E aí, eu primeira vez que a gente tem essa oportunidade de trabalhar junto, foi um prazer poder ter o convite com você aqui, Paulo. Também espero que o senhor possa estar de volta aqui no próximo pleito. Senhor presidente, aproveitar esse momento, mais uma vez, a gente fazer uma reflexão do que estamos vivendo, né? Momento da gente poder também ou voltar o nosso olhar para Deus, dobrar os nossos joelhos e ver que, nesse momento, estamos todos no mesmo barco. Sejam ricos, sejam pobres, sejam pretos, sejam brancos, sejam estrangeiros ou não, onde todos nós nos equiparamos, e talvez também é o momento da gente fazer uma reflexão sobre a ganância do ser humano, sobre a corrupção, sobre tantas coisas ruins que o homem às vezes volta se contra Deus, volta-se as costas para Deus, pensa muitas vezes, alguns até acham, não pensam que são o próprio Deus. Então, nesse momento, é um momento de reflexão. Volto a dizer, também não é o apocalipse, mas já são sinais do apocalipse vivendo. Aproveitar esse período, todos nós possamos fazer uma reflexão nesse momento, difícil que atravessa o mundo. Quem sabe, mais uma vez, é um puxão de orelha que Deus está dando à humanidade e talvez seja a última oportunidade também nós possamos viver aqui. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Léo Varenga. Na sequência, Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Eu quero só agradecer a manifestação dos colegas e dizer que até no final do mês, no começo do mês, estarei presente. Se precisar de mim, dar alguma audiência que o prefeito possa pedir, a gente, alguma comunicação, estamos aqui, presidente. E agradecer mais uma vez a Deus e aos colegas por esses elogios e essa compreensão de todos aí. A gente não é tudo isso aí não, mas com certeza a gente sempre defende o lado da população, juntamente com o nosso prefeito Roberto Naves, juntamente com todos os vereadores, nosso vice, o Marcinho, né? Todos os colegas, nossos funcionários que pertencem à prefeitura, todos contribuem com certeza. E agora, com esse problema sério em todo mundo, nosso prefeito Roberto Naves tem tomado atitudes gloriosas, né? Atitudes que devem ser tomadas mesmo, e a gente fica alegre por isso, né? Não como nosso presidente, infelizmente, lá no, não tem tomado, mas aqui em Anápolis e no estado de Goiás, Ronaldo Caiado também tem tomado as providências cabíveis, né, para cercar esse coronavírus que vem afetando o mundo inteiro. E, infelizmente, tem que acontecer, está acontecendo, vamos tentar cercar isso aí. Obrigado a todos, né, que Deus abençoe a todos, estamos juntos aí.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também cumprimentar o vereador Paulo de Lima pela sua passagem aqui nesse período em que substituiu o vereador Jackson Charles, e acredito que o senhor fez um bom trabalho, apresentou projetos interessantes, polêmicos, e alguns que fazem muito jus, como aquela questão da proibição da apreensão dos veículos por blitz. Logicamente tivemos, por questões jurídicas, estudado da tramitação, mas o senhor está de parabéns pela coragem. E nós sempre estivemos ali no mesmo reduto eleitoral, mas com muito respeito, nunca tivemos nenhum problema, diferente de outros que nem moram perto, mas ficam caçando problemas. E o senhor está de parabéns, pode contar conosco aqui também para as demandas, o senhor tem as portas abertas com todos nós, certamente é um dos possíveis postulantes à reeleição, à eleição próxima, né, no caso do senhor, e fiquem os meus cumprimentos também. E dizer também que nós fizemos uma solicitação ao prefeito que possa avaliar a dispensa dos servidores que não estão no quadro dos serviços essenciais. E também, vereador Léo, disponibilidade de EPIs para os agentes de endemias que estão diariamente visitando as residências. Então fica aí a nossa mensagem, que todos possam realmente se cuidar, seguir as orientações e levar realmente a sério esse problema, para que nós possamos, com fé em Deus, num período mais breve possível, passar esse período de dificuldades. Deus abençoe.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, aqui nas comunicações, quero apenas cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, pela atitude corajosa de suspender os trabalhos do Legislativo nesse restante mês. Corajosa e necessária. Vossa Excelência está apenas dando a contribuição aqui do Poder Legislativo em prevenção aí a esse vírus, que muita gente está achando ainda que é brincadeira. É uma situação realmente que pode chegar a uma situação de calamidade, e se a gente não tomar as precauções, não tomar os cuidados necessários, a gente não sabe nem quais serão as consequências desse vírus. Então, muita gente aí já criticando, falando que vereador está querendo aparecer com isso. Não, ao contrário, nós estamos querendo é dar a nossa contribuição, aí eu cumprimento Vossa Excelência, para que nós possamos amenizar as consequências desse vírus. Só para ter uma ideia, o Poder Judiciário, todo ele praticamente também fechado. Eu fui lá ontem mesmo no cartório eleitoral, aproveito aqui para avisar o pessoal que quer ali utilizar do serviço de cartório eleitoral, está fechado. Fechado com corrente, eu estive lá ontem. O guarda lá passa a corrente fechado até dia 7 de abril, de 17/3 a 7/4. Então, para vocês verem que essas medidas que estão sendo tomadas aqui realmente são medidas de precaução que vêm de encontro ao que o mundo inteiro está fazendo. Então, presidente, cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência. Aqui nós temos as nossas instalações aqui muito precárias, os gabinetes aqui de tamanho reduzido. Aqui, para aglomerar a gente no gabinete, basta entrar dois, três, já tem aglomeração ali, junto um do outro. Então, realmente, foi uma atitude aí necessária para a gente colaborar ao combate aí desse vírus de consequências aí devastadoras. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, o vice-presidente viu o meu discurso, que eu ia dar parabéns ao senhor, mas vou reforçar, fazer o replay aqui, né? Parabenizar a Vossa Excelência. Essa medida que o senhor tomou é importante nesse momento, igual o Luiz falou, isso não é brincadeira. E também, hoje eu vi o João da Luz, ouvi ele falando na tribuna, que eu estava na Receita Federal, que ele falando da China e dos Estados Unidos. E um correspondente dos Estados Unidos, lá o repórter da Globo, estava falando, parece que já estão fazendo um teste com 300 pessoas na China, e para a droga lá, parece que está dando efeito, né? E parece que os Estados Unidos também estão acompanhando isso. Que Deus abençoe e isso que seja a solução, né? Que nesse momento é só Deus mesmo para combater essa peste. É uma coisa da treva, que é uma coisa. E eu acho que Deus vai eliminar, eu acho que por aí, outro caminho, Deus vai eliminar a pessoa para estar combatendo esse problema que está atingindo o mundo inteiro. Também quero aqui, Paulo de Lima, parabenizar a Vossa Excelência, o senhor já foi meu líder na outra legislatura. Vem enquanto eu escuto o senhor na rádio, Paulo Show, né? Medir na Rádio Manchester, já ouvi o Léo também, o Maurão, eu tenho penitência de ouvir o Maurão toda sexta-feira, é uma penitência minha. Então, Paulo, fica aqui os meus respeitos, nossa, brinca com todo respeito, mas na hora da sinceridade, você é um grande companheiro, uma pessoa simples, que é do povão mesmo, como diz o seu cheiro, é o povão, é uma coisa que eu admiro muito de Vossa Excelência, Paulo de Lima, e que o ano que vem você esteja aqui junto com nós também, que nós vem também, né? Que só Deus sabe, né? Então, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Também da minha parte, cumprimentar o Paulo de Lima, dizer que o senhor se ausenta da cadeira, mas com certeza será ainda um vereador, um representante da nossa população, que o senhor tem um coração muito grande e tem feito aí a diferença em certas regiões que o senhor representa, em certas demandas que o senhor representa aqui da nossa comunidade. E com certeza o senhor retornará a esta casa. A respeito da suspensão dos trabalhos do Legislativo, agradecer aí o apoio de todos os vereadores, da mesa diretiva. É uma decisão tomada no sentido de precaução e prevenção junto com todos os vereadores, por entendermos que o momento é muito delicado. Hoje pela manhã, junto com o vereador Domingos, o prefeito Roberto, nós visitamos as 5 unidades que estão fazendo o atendimento às pessoas que estão, né, com sintomas do vírus, do coronavírus, e é preocupante. Hoje, o Globo do Rio de Janeiro publicou, para vocês terem noção, que a Itália já está falando em estratégia de guerra, de prestigiar os mais jovens e descartar os mais velhos. Pessoas acima de 80 anos serão descartadas e os jovens serão as pessoas que ocuparão os leitos da UTI, porque não tem leito suficiente. Então, realmente, é um caos, não só no Brasil, não só na Itália, mas no mundo, e a precaução é que vai fazer a diferença, e a cidade de Anápolis saiu na frente com as determinações através do Executivo, o governo do Estado também, na pessoa do senhor governador Ronaldo Caiado também, e realmente é muito preocupante, mas eu tenho certeza que a disseminação não chegará aqui pelas precauções, é uma responsabilidade social. Eu acompanhei uma ligação do prefeito Roberto com a doutora Ludmila Rajar, que é anapolina, e ela dizia que lá em São Paulo, a cidade de Anápolis está sendo elogiada pelas precauções e prevenções já tomadas a tempo. Então, Deus nos abençoe, nós estaremos aqui inicialmente de volta no dia 1º de abril, se Deus quiser, já com essa situação mais amena, já sanada, sem nenhum problema aí para a nossa população. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.